Tô decepcionado com desse a letra show.
Caraca, que jeito de começar. Que isso?
Tá recebendo pouco processo, Lud. Também vai.
Não, por quê? Porque eu não tenho mais saco de ficar entendendo o que tá acontecendo na internet.
Ah.
Então, sei lá, eu vi que tem lá pé de chinesa, mas eu não sei o que é. Só ouço, sabe, assim. Recebo. Tanto que o Tucano veio perguntar, eu falei, ah, cara, eu vejo um Reels ou outro e eu não sei o que é verdade, o que não é. E aí eu me pauto pelo desse a letra show que vai resumindo os acontecimentos. Né, assim, internet. E aí eu vi que lá, aquele nicocado, avocado, sei lá.
Sim.
O cara era um influenciador magro, aí ele virou um influenciador de comer até explodir.
Ah, eu vi isso, maluco.
E aí o cara, do nada, voltou super magro, dizendo que é o vilão da história, que tá dois passos à frente de todo mundo. E... mas eu não quis saber, eu não quis pesquisar, eu não quis ver o vídeo do cara pagando de vilão de anime.
Mas você nunca tinha visto esse cara antes?
Não, eu sabia da existência dele, eu sabia que ele era um influenciador, que comia pra cacete, que tava se destruindo e tal. Aí eu queria mais detalhes, e aí não tem nada. Fui olhar hoje no Cortes do Dessa Letra, porque eu também não vejo o programa inteiro, que não aguento. Aí eu fui ver Cortes do Dessa Letra Oficial. Aí não tem nada, nada sobre isso, Load.
Ó, eu vou falar aqui uma coisa que poucas pessoas sabem, tá? Isso aí é culpa do Cauê e do Buba, porque essa pauta ia entrar no Dessa Letra, e eles falaram, não, vamos fazer um vídeo só disso pro canal principal do Cauê. E aí a gente não toca no assunto, tanto que eu acho que ele gravou hoje, se você entrar no story dele, você vai ver lá no cenáriozinho gravando no vídeo, eu tenho certeza que ele tava gravando esse vídeo aí.
Olha aí.
Vai sair um vídeo inteiro.
Olha aí, quando sair esse Nerdcast, o Azaghal já vai ter queimado a língua.
Vai.
É, tem que ter o corte do canal do Cauê Moura, porque ele não vai ver o vídeo inteiro também, né? Tem que ser só o corte.
Do Cauê solo é curto, né?
Cauê solo. É, ele vai fazer ali no máximo uns 10... O Cauê, vamos ser sério aqui, né? Meu parceiro aí, mas ele já tá cansado, né, mano?
É, não, tipo, mas ele 10 minutos acaba a energia dele completamente.
Já.
Eu não vejo o Desce a Letra Show, eu ouço só.
Olha
é,
aí.
É quando eu tô lavando a louça, fazendo... É que agora eu cozinho pra um batalhão, tá ligado? É de tonelada. O meu freezer, o que tem de potinho congelado, cara, de comida, pesado, tá, não sei o quê, aí eu fico o dia inteiro na cozinha fazendo comida e ouvindo podcast, aí eu fico
ouvindo. Você, se você virasse influenciador de comida de bebê,
acabou, amigo.
É.
Acabou.
E faz vídeo montando uma lancheira.
Mas o problema é que ou eu gravo, ou eu faço, tá ligado?
Eu não sei se é isso que ele tá planejando, mas se você prestar atenção na linha cronológica, quantas Seven Kings ele tem espalhadas física? Três. Quantos filhos ele tem até agora? Dois. Ele tá projetando mais um pra ocupar de Santos e os outros dois ele mandar pra São Paulo. Então, ele já tá fabricando os próprios cozinheiros da Seven Kings.
Eu preciso ter 7 Seven Kings pra ficar realístico. Eu não vou ter 7 filhos, não faça isso comigo, cara.
O Tucano tá aparelhando o gabinete dele. Olha aí, com os filhos.
Nepotismo.
Olha aí. O Santos fez isso e deu certo. Ele tem 7 filhas.
Ah, olha aí. Mas, ó, nem todas têm o carisma, né?
Peraí, nem todas. Qual tem?
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast.
Vamos, Nerdcast 951, faltam 49 para entregar.
Agora todo Nerdcast a gente vai fazer a contagem agressiva.
Uai,
é isso?
A gente tem que manter as pessoas informadas.
A gente consegue saber a data?
Sim, é em setembro, já tenho aqui na
minha... Ah, setembro do ano que vem?
É o dia da festa.
Qual é o dia?
Aqui, ó, deixa eu ver.
Se for toda semana, né? Se tiver de semana.
Se não tiver nenhum imprevisto, né? Algum recesso.
No Réveillon a gente dá uma... Tu deu espaço de Réveillon, ano novo?
Se tudo der certo, no minha previsão, dia 19 de setembro acaba. É o Nerdcast Milão.
O Nerdcast Milão.
É isso aí.
Ih! Show do Milão!
Show do Milão, 19 de setembro de 2025.
É isso.
As profecias dizem.
É isso. É o que tá aqui.
É o que tá aí. Tá bom.
Cabalístico. Tá bom.
Mas enquanto isso, Azaghal, nós temos lançamento na Nerd Store!
Ah, é verdade!
Exato! Olha, a galera pediu muito, Azaghal, né? Só voltou.
Sim.
Voltamos com camisetas licenciadas de Deadpool Wolverine, um sucesso tremendo. E a gente foi anotando. A galera foi pedindo, cadê as clássicas da Nerd Store? Cadê as clássicas? Por isso, Azaghal está aí, está na Nerd Store agora disponível para você. A Double Damage, Azaghal!
Já tô muito animal porque é uma releitura da Double Damage,
é uma
né?
É releitura, exatamente. Ficou
maneiríssima, mas não é só a Double, porque a gente tem a Double Damage.
Sim.
Pra quem tava carente dessa camiseta, mas tem uma nova camiseta de dado.
Ah, temos, sim.
Que é a Critical Failure, Azaghal! Olha aí, nem só de sucessos vive um jogador de RPG. É, eu não sei que ele se chame Rex.
Caraca, o Rex... Eu acho que o Rex nunca tirou um na vida. Ele já tirou algum um
não, no Nerdcast RPG? Não, ele já tirou. No Nerdcast RPG,
não,
nunca.
Você lembra dele tirar um?
Na realidade, na casa dele, com certeza, já aconteceu. Sim,
não, eu tô falando Nerdcast RPG.
Agora, jogando com a gente, caraca, nunca.
Como é que pode? Olha isso, olha isso. Tantos anos. E é isso, então. Double Damage e Critical Failure. Aliás, tem uma galera aí.
Uma galera.
Dela e a turma dele. Que fala... Tipo assim, quando tirar 20 no dado, fala 20 natural.
É, que porra é essa de 20 essa, natural?
Gente? Na moral, gente, vamos parar com isso.
Porque beleza, o 19 20, não é natural.
Eu entendi que 20 natural tá dizendo que se não é algum número que você tirou somando os seus bônus dá 20. Você tá dizendo que o 20 é o 20 do dado.
Mas o 19 mas, é natural também.
Cara, você tira, parece.
O 18 gente, é natural, o 15 tira, é natural.
Exatamente, porque tirar 20 no dado não é um negócio que você vai... Ah, 20. É um para se comemorar, é para estar tá salvando a vida do grupo. Quando você tira 20, cara, é muito foda. Falar 20 natural não é uma
é parada muito, maneira. É muito anticlimático.
Tem impacto, 20 natural. É. Para com isso, Lanel.
Double damage!
Double damage! Tem mestres, Azaghal, que criam outras coisas quando você tira 20. Não é só
sim.
Duplicar o dano, né? Às vezes eles dão consequências mais fodas e tal. Mas não interessa. Usa double damage.
Abraça a grandiosidade que é tirar 20 no dado.
Double damage! Double damage!
Assim como você pode abraçar o fracasso de tirar um.
Exato. Devemos abraçar esses momentos. Então, olha, presta atenção. As duas camisetas disponíveis para fãs das antigas. Você tem a releitura do Double Damage. E agora você trazer para a família o Critical Failure. Mas olha, não acabou o feedback. A gente continue dando feedbacks que a gente está resgatando, criando essas releituras, trazendo o melhor. Essa é a primeira, é, acho que é a segunda geração, né, só. A primeira camiseta, né, só. Primeira geração é tipo a do Nerdinho.
Sim.
A Come to the Nerd Side.
Isso. A Lightsaber na caveira.
Nerd Power. Nossa, Lightsaber na caveira, nem lembrava. Caraca. Mas é isso. Então, gente, continue dando seus pitacos. Vamos resgatar as camisetas mais fodas que a gente teve na Nerd Store. Vamos fazer uma releitura maneira. E tá aí, nerdstore.com.br. Tem link aqui no post. Aproveita! E aproveita também, Azaghal, o ult. A nova geração, um ataque super poderoso pra nova geração, Azaghal, é ult.
Ult?
É, qual é o seu ult? Usa o ult. Só do ult, que é o ultimate.
Ah,
é? Entendi. E eu tô falando isso porque Kabum está com a promoção Ultimate agora no mês de setembro, enquanto é setembro ainda. É a última promoção desse nível antes da Black Friday.
Tem ult que é melhor que Black Friday.
Dependendo, exatamente. O que importa é, tem promoção em tudo, tudão, incluindo games, tech, smart home, hardware, console, controle, periférico. Tem muitos, muitos. Quando você tá fazendo upgrade do seu computador, tá precisando comprar os periféricos, o que seja, outro dia, meu teclado, a barra de espaço do meu teclado quebrou.
Ah.
Fica, sabe, a barra de espaço fica brrr, direto?
Sim.
Aí eu vi o computador, realmente o teclado tá velhinho e tal. Abri a barra de espaço, ela soltou. Falei, ih, comprei o teclado novo. Continua o mesmo problema.
Como assim?
O problema é de software, não era de hardware. Eu não sei resolver. Gente, vocês sabem resolver o problema da barra de espaço? Fica apertando do nada. Mas enfim, tem teclado também com promoção. Espetacular. Tudo que você precisar agora de tecnologia, gente, Kabum, tá rolando agora no mês de setembro. E, spoiler, você manda o cliente, tudo vai sonar ainda mais lendário. Tem mais coisa vindo por aí. Então, fica de olho, baixa o aplicativo do Kabum, que aí você fica já conectado com todas as promoções que vier. Você não perde uma oportunidade de pagar mais barato para os seus upgrades, para os seus periféricos, para os seus games. Tudo isso no Kabum. Aproveita o mês mais ult do ano! E falando ainda de tecnologia, nós temos aí, mais uma vez, na nossa timeline, o Nerd na Cloud para os parceiros Magalu querem entender mais sobre o serviço de cloud, a Magalu Cloud, que foi desenvolvida por vários anos aqui dentro. E hoje nós estamos falando justamente sobre o programa de preview, que são os produtos da Magalu Cloud para o público geral. Antes, Azaghal, você tinha que ir lá, mandar um e-mail, olha, eu tenho essa parada para resolver, por favor, me ajudem. E aí eles viam e te davam uma solução, né? Era aquele negócio, né? Muito tete a tete. Agora tem tem vários serviços que é só você entrar lá em magalu.cloud, só isso. Não tem .com.br, não tem .com, não tem magalu.cloud, e você já pode se cadastrar e ter acesso a vários serviços de cloud que Magalu está oferecendo. Não se esqueça, uma das grandes vantagens é você não fica exposto à cotação de dólar quando você, né, paga serviços de cloud lá fora, paga IOF, fica exposto à variação de câmbio, nunca sabe quanto é que vai dar a sua conta. Na Magalu Cloud, o serviço é no Brasil. Então, primeiro, ping baixo, né? Tipo assim, literalmente, estar no Brasil faz diferença.
Claro,
no
serviço. A distância física faz diferença nesse caso.
E você tá pagando em reais, sem surpresinha de dólar, nem nada. Então, escuta o programa, clica no link aí do post, vai lá criar a sua virtual machine, a sua VM na Magalu Cloud. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
31 minutos e 10 ausências de pauta.
Quero agradecer a vários nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, cara, muito importante, gente. Guilherme Vasquez, muito obrigado. Samuel Gomes, Osvaldo Coelho, Jorge Nassim, Lucas Gonçalves, Mário Lúcio dos Santos, Lucas Chaves de Souza, Felipe Bonfim, Rômulo Bortolan e a mãe dele, Maricete, dona Maricete, muito obrigado. Jonas Ishikawa, o Fabrício, sem sobrenome, obrigado, Fabrício. Marcos Rendak, Edvando Moreira, Renan Robson Soares e Driele Lama. Falou aqui, olha, doação de cachorrinha Shadow e Cirilla. Bancos de sangue para cães e gatos de Curitiba estão sempre com estoque em baixa por falta de conhecimento dos tutores. Não existe nenhuma contraindicação. O cão precisa estar saudável, ter entre 1 e 8 anos, acima de 25 quilos, vacinas, vermífugo, antipulgas em dia, não ter recebido nenhuma transfusão de sangue. E o seu cãozinho, o seu pet pode doar sangue e salvar outros
cãozinhos. Olha aí, que legal. Fazer ideia também.
Pois é, cara, muito importante, vale muito a pena. A gente agradece a todo mundo que puder ajudar e mande a sua foto doando sangue aqui pra nerdcast@jovenet.com.br pra gente sempre agradecer e estimular todo mundo a doar sangue, gente. Olha, e tem pedido de doação de sangue nominais, sempre urgente no post, tem endereço.
Ó, pessoal de Recife, pessoal do Campo de Goitacazes, no Rio de Janeiro, e pessoal de Bragança Paulista.
Exato,
tem
gente.
Pedidos aí de doação de sangue, dê uma olhada e ajude aí quem está com esse perrengue agora.
Muito obrigado, galera! Arte dos fãs! Olha só, nós temos aqui o John Severino, ele mandou várias artes no estilo Commodore, do computador antigo. Mandou um pontilhismo do Commodore do Ozob. E mandou do Thanos de Gamorra, Homem-Aranha, Mulher Hulk, mandou várias dessas no estilo de arte de Commodore, muito bom. Felipe Andrade mandou um Wolverine queixudinho. Que Wolverine é isso, cara?
Caraca, que maluquice.
Ficou maneiro, ficou muito maneiro. João Batista Pereira Júnior mandou um nerdinho a lápis. Olha aí. Temos artistas a lápis ainda, rapaz. Não tem AI que faça isso, uma arte a lápis. E o Marcos Rocha mandou o Ozob preto e vermelho. Muito interessante. Olha aí, um flamenguista.
Que maneiro, meio Hellboy.
Pode crer, muito bom. Mauro Seiji Molina Cruz, 36 anos, Higashi Miken, Japão.
Olha aí.
Olha aí, fatos interessantes sobre o Nerdcast 949, que a gente falou de vários, né, concorrência ao Emmy.
Acabou que o Shogun levou pra cacete.
Shogun, pois é, não, Shogun imensamente premiado. Tu já viu, não?
Shogun?
É.
Não.
Pô, tu não sabe que a gente só tem que ver Shogun. Antiga. Não, então não, a nova. A gente tem que ver a nova, legal, a nova.
Acho que a gente tem que organizar nossas prioridades.
A gente tinha que
acho que esse é o ponto.
Shogun.
A gente tem que organizar as prioridades.
De Anéis do Poder.
É. É muita coisa que a gente tá vendo que a gente não precisava. Tem muito filme que vai entrar no cinema que a gente não precisa ver, inclusive.
Exatamente, exatamente.
Agora vai estrear um acho que já entrou, que eu tô com muita vontade de ver, da Demi Moore.
Qual é o filme da Demi Moore?
É A Substância, em português. E em inglês é The Substance.
Que é o quê?
É um filme de terror, só que ele é sobre o mundo da beleza e é tudo claro, tudo colorido.
Opa, não é uma parada meio Midsommar,
é isso? Eu espero que não.
Como assim,
eu
cara?
Não posso
puta merda.
Mas eu vi o trailer, achei maneiríssimo. Então, é isso, eu escolhi as coisas que você vai ver. Thunderbolt?
Thunderbolt, né?
Mas Shogun é uma série que tá valendo.
Exato.
Agora The Bear.
Então, quando a galera começou a falar mal da terceira temporada, me deu uma...
Estão falando mal? Eu já não consigo, não tenho vontade de assistir The Bear. Não sei por que, não tenho.
É porque é muito estresse.
É muito estresse. É muito estresse. Porque outro dia eu vi um post de um cara mostrando uma cozinha de restaurante que não era nada dessa cozinha louca, gritaria, que a gente vê nas séries e nos filmes.
Sim.
Que o Gordon Ramsay se empurrou goela abaixo do mundo.
Não, mas tem essas cozinhas.
Não, tem, mas quando a gente vai no Charco, por exemplo.
Não, a galera
cozinha, de boaça na cozinha. A cozinha é aberta.
É, não dá pra
ficar um braço. Matando. Você esticar o braço, você faz um carinho no cozinheiro.
É, exato.
E eles estão tranquilos.
A cozinha do Lama, está lá, 180 anos.
Não tem um grito. Não, porque tem, se tiver uma gritaria, eles se matam lá dentro.
Exatamente.
Não tem um grito, maluco.
Não, a galera...
Você pede lá um bife milanesa, os caras fazem fumando. Porra.
Exatamente,
puxa,
cara.
Porra,
dá um cigarro pro cozinheiro.
Puxa o derby, ele... acende na boca.
Exato.
Cara, e faz ali o teu negócio numa tranquilidade inacreditável.
Exatamente, cara.
Essa cozinha que eu quero ver.
Uou, acompanho vocês, Jovem Nerd. Já tem uns 10 anos, não perco um episódio. Oh, obrigado, Mauro, que foda. Comecei a assistir Shogun e Hex, porque escutei o episódio 949. Caraca, ele não tinha assistido nada antes. Olha que legal. É sobre as séries boas que ninguém conhece, né? Indicadas ao Emmy. Moro no Japão já tem 20 anos.
Porra.
Tenho bastante contato com a tradição japonesa. Tenho dois filhos que estudam em escola japonesa, que aí só se chama escola.
Sim.
E tem um pouquinho de bagagem pra falar sobre o seriado, né? Porque a parada, Zagal, que a gente até discutiu, é que o Shogun do Richard Chamberlain, que chegou lá dos anos 80, ele foi baseado num livro escrito por um inglês, né?
Sim.
E tem umas paradas zoadas, meio que tipo, ah, o homem branco é o heróizão, os japoneses são meio besta.
É claro que tem.
Umas paradas assim, certo? E essa série do Shogun, eles pegaram e falaram assim, deram na mão do japonês e falaram assim, vamos contar essa história.
Ah, legal.
E aí, é meio que uma releitura mesmo. Sim. Só que de uma perspectiva japonesa mesmo, sabe?
Então, legal.
Essa é a parada que é o grande tchan do Shogun, por isso que a galera tá achando foda. E aí ele falando aqui, ó, alguns fatos interessantes sobre o seriado Shogun. No primeiro episódio, aos 29 minutos e 45 segundos, tem a cena onde o japonês corta o pescoço do outro, japonês. Pescoço se fala kubi, em japonês. Quando os patrões e chefes de empresas médias e pequenas demitem os funcionários, eles falam kubi, ao mesmo tempo fazem o sinal de cortando o pescoço.
Caraca,
pode mano. Soar estranho, mas aqui é normal.
Caraca, o cara te demite mandando um...
Corte-lhe
a cabeça?
É, corte-lhe a cabeça. No mesmo episódio, aos 42 minutos...
Caraca, Japão tem umas paradas da cultura aqui.
Ué, mas né? Cara, para pensar, aqui nos Estados Unidos a cultura é mega militarista também. Essas questões na cultura. Por exemplo, quando você fala que a pessoa mandou bem pra caralho, fala assim, you killed it. É, ou então, verdade. Ah, o negócio foi um desastre, caiu down in flames. Isso é linguagem de Segunda Guerra, viu caindo, pegando fogo.
Tem e muito... tem o negócio de ride shotgun também, né?
O, é, de carona. Quando você fala que você é militar, vai no carona, né? I'll ride shotgun. Por quê? Não é militar, mas é porque a galera que ia, o cocheiro das carruagens lá no Velho Oeste.
Isso.
Ele ia na esquerda e na direita ia o cara com uma shotgun protegendo sim, a diligência sim. Lá. Então o cara, you ride shotgun, você é o cara da shotgun, você vai, então virou o carona, você é o carona.
É porque assim, é foda, porque parece um pouco estereótipo, né?
O quê?
Porque o cara vai demitir o outro, ele olha e tá na sala,
come!
Calma, mas eu só imagino assim. Não tem outra forma de fazer isso. Não, não acho que nem é estereótipo, acho que é a realidade. Bom, então aí, ele fala que no mesmo episódio, aos 42 minutos e 4 segundos, o tio pede pro sobrinho citar um poema sobre o estrangeiro que morreu cozido na jacuzzi.
Como é que é?
Esse poema se chama Haiku. Eles ensinam para as crianças na escola e são escritos de 3 até 5 quadrados. São escritos em 3 até 5 quadrados? O que significa isso?
Eu não faço a menor
ideia. Bem difícil,
ideia.
Por sinal, e sempre acaba sobrando para os pais.
O poema ensinado para as crianças é o poema do cara que cozinhou na jacuzzi?
É, o poema sobre o estrangeiro que morreu cozinhando na jacuzzi. Ele fala assim, Haiku é uma forma curta de poesia japonesa. A essência do Haiku é o corte, Kiru. Isso é geralmente representado pela justa posição de duas imagens ou ideias e um kireji, palavra que corta, entre elas. Um tipo de marca de pontuação verbal que sinaliza o momento da separação e destaca a maneira pela qual os elementos justapostos são relacionados. Cara, eu acho que você tem que morar 20 anos no Japão.
Eu também não entendi nada, nada.
Eu tô entendendo absolutamente nada.
Que porra é essa? Isso tudo no primeiro episódio da série.
Bom, enfim. Terceiro, quando os japoneses que são da região de Osaka ou Osaka, é Osaka, né?
Ah, cara, só fala.
É Osaka, são de dialogue. Jogando, eles usam o dialeto da região Kansai. Kansai-ben, a gíria de Kansai. E Osaka fica em Kansai. Onde eles tiram o Wai, do Ikaranai, Hashiranai, para Wakaran, Ikan.
O cara tá muito... tá muito maluquinho de Japão já, cara. Meu Deus.
O cara falou de gíria regional. Caralho, maluco. Mal,
cara, eu não tô entendendo.
A gente não sabe nem se é Osaka ou Osaka, tá brincando.
E todos os outros verbos que existem. Enquanto os japoneses...
Eu nunca sei o que é sushi, o que é sashimi, quando é arroz, quando não é, cara.
O cara tá falando de tirar ai, de Wakaranai.
Eu já entendi. Ele tá dizendo que a galera de lá, da região Kansai, eles
têm um jeito de falar... Eu tô Kansai
mesmo. Hoje é segunda-feira.
Já tô Kansai, nem começou a semana.
Ele tá querendo dizer o seguinte, tem um sotaque da região e eles fizeram o sotaque da região, entendeu?
Ah, entendi.
O normal não é falar assim, mas nessa região específica...
Eles falam dessa
jeito. Eles falam assim, e aí na série eles fizeram os caras falar assim. Legal. É isso que eu entendi.
Muito bom. Então, é, eu também. Tiveram
um cuidado foda de usar, sabe...
A... É, quem falou, enquanto os japoneses do seriado da região de Kantu falam um japonês normal, entre aspas.
É, exato. Pô, maneiro, maneiro, vai.
Tá bom.
Bom, parabéns. Temos que ver. Temos que ver. O que a gente para de ver? Eu poderia ter visto em vez de ver Beetlejuice no cinema. Eu poderia estar vendo aí o...
Então, Beetlejuice, eu vi metade do filme porque resolvi levar um cachorro junto no cinema e o cachorro começou a ficar louco.
Você foi embora antes do final?
Eu saí no meio.
Você se deu bem pra caralho.
Eu saí no meio e fiquei passeando pelo Disney Springs.
Cara, você ganhou... Ó, ganhou mais do que eu.
Eu não tava, você, cara, eu não tava desgostando do filme. Mas eu, quando o filme começou sem o Beetlejuice sentado na fila com a senha,
cara,
o filme me perdeu. Ele, pra mim, já não ia me ganhar.
Que vacilo, Timbo. Eu não entendi.
Eu acho o Beetlejuice engraçado.
Ele é bom.
Ele aparece lá e fala, a Mônica Bellucci. Aí ele faz aquela cara. É engraçado pra caramba.
Quando
aí quando ele conta a história com a Mônica Bellucci, que fica lá em... Sabe, como se fosse um filme antigo, falando em espanhol. Italiano,
é,
sei lá.
É bom pra é caramba, bom, é engraçado.
É bom, então. Ele é bom. Ele, quando, toda vez que ele aparece, é bom. Menos, se aí você perdeu essa parte, você é feliz. Você sabe que a cena mais famosa do Beetlejuice é o jantar. É
sim,
o musical, sim. Né?
Ai, não.
Eles e aí ele tentaram teve
recriar que, isso.
Eu vou fazer um outro musical.
Nossa.
De pessoa, sabe? E é uma vergonha. Não façam.
Mas sabe qual é o problema?
Não faz. É horrível.
Eu não vi o filme todo, eu vou opinar só por metade do filme. Mas eu acho...
Caraca,
que eles não deveriam ter feito esse negócio dele voltar pra minha família. Sabe? É?
Ah, podia ter uma nova história só com o Beetlejuice.
É porque parece que o Michael Keaton não queria fazer muito Beetlejuice, assim. Ele não queria um filme só do Beetlejuice.
E ele falou
que é o Beetlejuice ficou famoso e no filme original ele tem 17 minutos de tela.
É, ele aparece pouco, relativamente pouco.
Acho que ele não queria cansar a imagem do Beetlejuice.
Ou ele queria falar assim, ah, mas eu não quero
tomar... Ele queria ganhar muito e trabalhar pouco, que nem ele fez no filme do Batman, né? Da Supergirl, da mulher, sei lá, da Batgirl, eu não sei qual foi que o filme foi cancelado.
Maravilhoso.
E ele participou, ele fez o Batman e os caras perguntaram, e aí? Ele, me diverti, ganhei bem, não posso reclamar.
É isso
que ele
pronto,
quer.
Pronto.
Tá certo ele
tá
também.
Tá certo ele.
Juscelene Gitt e eu sou de Sorocaba.
Olha aí. Ela.
Adoro vocês, vai babar aquele papo de sempre. Aqui gostaria de expressar minha opinião sobre The Bear.
Olha aí, Azaghal.
É, muitas pessoas falam muito sobre a questão que a série é sobre cozinha e sobre pessoas.
Certo.
A cozinha é um pano de fundo. Poderia ser uma empresa de tecnologia, poderia ser qualquer outro pano de fundo.
Certo, sim. Ted Lasso, todo mundo fala, o futebol é o pano de fundo.
Ah, não consigo também. Eu não gosto nem de estresse, nem de good vibes. É difícil me agradar.
O caminho do meio, né?
É um pano de fundo para falar sobre assuntos dos personagens.
Certo. É tipo Years and Years.
É tipo série de zumbi.
Tu viu Years and
zumbi
Years?
Zumbi é pano de fundo.
Vi, claro. Sim, tu viu Years and
vi,
Years.
Vi, mas excelente.
Então, a série que é sobre o futuro...
Não, mas ali o futuro não é pano de fundo, ele é integrante.
Mas é sobre a família, é sobre as pessoas.
É, mas é...
Pra caralho.
Mas os fatos que acontecem no mundo e no mundo que eles estão inseridos...
Afetam a família.
Afetam diretamente a vida deles. Não poderia ser em outro momento da história.
Mas isso é muito bem feito, porque normalmente quando a gente vê uma história aí sobre personagens, nada que acontece, tipo, no mundo, modifica a vida dos personagens.
É, mas no Years and Years modifica.
Years and Years é isso, tipo assim, não, o que acontece no mundo modifica a
que nem
vida
Lost.
Da família.
Lost, você não tem a ilha, não poderia ser em outro lugar.
Não, porra, mas aí, caraca.
Ué, mas...
Lost é, tipo assim, beleza, Lost era sobre os personagens, mas a ilha é um fator muito grande. Então. Não dá pra ser, tipo assim, aqueles personagens estão...
Mortos.
Ha ha ha! Pra mim, a série relata muito especialmente na primeira e segunda temporada sobre assumir o negócio da família. E a terceira temporada é sobre manter o negócio funcionando. O personagem do Jeremy Allen, além de lidar com o luto do irmão, que era o administrador do negócio, assume dívidas, assume funcionários com manias erradas, desorganização, uma empresa fadada à falência e ele reformula tudo do zero.
Era um desse programa aí do Gordon Ramsay. Ele chegava num restaurante falido e falava...
Empresa assim. De empreendedor, de programa de empreendedor. Inclusive, em vários episódios é sempre mostrado o quanto a área do restaurante está em crise na cidade de Chicago. Até fazendo uma crítica sobre a situação econômica da cidade.
O Chicago tá mal assim?
É, o mundo inteiro tá em crise, né? Tá uma recessão fodida, essa é a realidade. Em todos os países. Inflação fodida, falta de emprego. No meio de todo esse enorme drama, tem o drama familiar do personagem principal, pois ali era uma empresa familiar e não havia separação entre vida pessoal e profissional.
Conheço essa história.
Olha aí. Que coisa, hein?
Já me identifiquei.
Poderia ser um restaurante, poderia ser um site, poderia ser um... E você consegue perceber que todo esse drama vem de uma família tipicamente italiana. Que tem diversos problemas de relacionamento e o quanto esses problemas são resolvidos pelos personagens vazam e influenciam a empresa. Até porque agora, com spoiler, então se você não quiser tomar spoiler de The Bear, esses problemas familiares influenciam e dão a temática da morte do irmão do personagem central. Enfim, uma série extremamente frenética que em aproximadamente 20 minutos de episódio você sente que assistiu uma hora.
Nossa senhora, eu não tenho saúde.
É o negócio da cozinha, da gritaria da cozinha. Você perde o fôlego e alerto que muitas pessoas têm insights e gatilhos, porque as atuações e a forma que foram editados os episódios levam o espectador a essa sensação. Ah, legal.
Eu não tenho condição, nem isso em BoJack Horse, nessas paradas.
Ah, também não. Muito padre, triste.
Não
muito
tenho
triste.
Espírito.
Nem muito feliz, nem muito triste, nem muito agitado, nem muito devagar. Tá foda.
Tá difícil pra caralho.
Tá foda demais. Volta, ruptura, por favor. Exato.
Tiago Vettorazzi, 27 anos, trabalha com Safety Supplies, Sydney, Austrália.
Olha aí.
Mais um australiano aqui, os brasileiros da Austrália, olha aí.
Pô, fazer um editor Austrália aí. Pô, galera vamos. De Austrália, manda o pessoal da Austrália chamar a gente.
Vamos, porra, por favor.
Prefeitura de Austrália. Turismo de Austrália.
Como é que a gente vai pra Austrália e não vai na Nova Zelândia? A gente vai estar muito perto.
Não, a gente vai. Então dali é... Mas eu tenho um medo real de ir pra Austrália.
O quê? Das aranhas gigantes?
Pô, de tudo, né? Porque Deus queria te matar. Sim. Ao vivo ali.
Ele fala assim, não vem pra cá.
Tudo gigante, maluco. Tá brincando. Porra, tava, tu vai cagar e entra uma barata gigante na tua raba, pô.
O cara tirou, sei lá, o travesseiro e tinha uma aranha do tamanho de um gato, maluco.
Não, é uma parada absurda. Não sei como a galera consegue.
Tá maluco?
Cara, Austrália, não consegue. Achamos que a gente vai.
Vamos.
Dá uma espingarda, sei lá. Por isso que o crocodilo Dante tinha uma faca daquele tamanho. Era pra matar barata. Olha aquela porra era pra matar barata. Não era pra matar crocodilo, porra mesmo.
Escrevo pra vocês, porque no último Nerdcast minha cabeça explodiu. Estava acompanhando a leitura de e-mails e os anúncios dos episódios quando vi vocês anunciando um novo filme de terror que está por vir.
É verdade, a própria carne.
Ah, estamos produzindo um filme de terror pro cinema.
É isso aí, junto com o Ian SBF, né, a produtora dele, pô.
Porra!
Foda demais!
E aí, olha só. E mencionando que tinham encontrado a casa perfeita para as gravações. E essa casa fica na minha cidade natal. Sim, eu sou de Farroupilha, onde vivi os primeiros 26 anos da minha vida. E achei muito foda ver minha pequena cidade sendo citada em um Nerdcast.
Olha aí.
Ainda mais sendo pago para as gravações do primeiro filme de vocês.
Vai ser muito citada ainda,
porra,
cara.
Porque, muito.
Pô, imagina, a gente vai ter toda a produção acontecendo lá. Quantas histórias a gente não vai ter?
Mas deixando a rasgação de seda de lado, gostaria de contar uma lenda local muito conhecida em Farroupilha e na região para entrar no clima de terror do filme de vocês. Ih, olha aí. Em 1947, um exorcismo ocorreu na capela de Caravaggio.
Ah, tô ligado.
Tá ligado? Tu sabe disso?
Tô.
Olha aí, olha
Eu já tô todo profissional de Farroupilha já.
Tá todo Farroupilha, local de Farroupilha. Que é, né, a capela em Farroupilha. Na época, uma mulher moradora da cidade, da Vila Jansen, teria sido amaldiçoada pelo seu ex-noivo após o término do relacionamento. Abre aspas. Você está rindo agora, mas um dia você vai se casar e nesse dia algo muito estranho vai acontecer com você. Fecha aspas.
Essa é a maldição que o cara mandou?
Que maldição genérica é essa, cara? A mulher se casou e algum tempo depois teve filhos, porém coisas estranhas começaram a ocorrer. Ela passou a fugir de casa, se esconder em matas, alterar seu estado emocional e evitava igrejas e objetos sagrados. Na época, o padre Teodoro Portolan foi autorizado até então pelo bispo de Caxias do Sul, a cidade vizinha, a realizar o ritual de exorcismo. Aí, dona Zagal.
Olha aí.
Reza a lenda que 5 homens foram necessários para levar a mulher até o santuário enquanto ela blasfemava e ria do que estava acontecendo. Após muitos esforços do padre e de diversas freiras que ajudaram no ritual, o demônio teria deixado o corpo da mulher, que caiu desacordada.
O demônio saiu pela janela, arrebentou na grade, inclusive.
É a verdade. Como assim arrebentou na grade da janela?
Na janela tinha uma grade. E aí, por onde o demônio saiu, o espírito demônio, a grade arrebentou. Tá lá até hoje.
Ah, beleza.
Tu acha que a gente tá filmando em Farroupilha? Por quê?
Tá bom. Depois de algum tempo, ela se levantou e apontou pra um canto do santuário, dizendo que o demônio estava ali, presente entre todos. Foi nesse momento que um ar frio e pesado tomou conta da sala e, como um sopro, o vidro de uma janela explodiu e a grade que protegia se retorceu.
Olha aí!
O negócio da grade.
Eu tô falando!
Até hoje é possível visitar o local onde tudo ocorreu e ver a grade da janela retorcida por onde o demônio teria saído. O espaço onde isso ocorreu hoje tem o nome de Livrai-nos do Mal. E posso dizer, por experiência pessoal, que é um lugar sinistro de ser visitado, principalmente à noite. Fotos e anexo. Aí tem a foto aí da parada aí.
Com certeza a gente vai visitar.
Como tudo na vida, há quem acredite e há quem não acredite. Então, gente, olha só, presta atenção. Toda igreja...
Você tá fazendo filme de terror.
De um...
Não vem com essa tua... Não me venha com esse racional. Não me venha.
Tá bom, não vou te estragar o filme.
Beleza. Ó, e tem uma observação muito importante aqui, ó. Acho válido relembrar a equipe de gravação e o elenco para não pensarem no diabo, senão ele aparece.
Excelente. Tem que mandar essa.
Uma pena que o filme do Silvio era ruim, hein?
Pô, quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar?
Vacila, hein? Quem poderia imaginar? Porra. Rodrigo Faro não é um bom ator para fazer o Silvio Santos.
Pô, eles podiam ter colocado até o Silvio do Pânico na TV. Talvez tinha até rendido melhor.
Ia ficar engraçado, pelo menos.
Não, olha, eu apoiaria o Rodrigo Faro de fazer uma trilogia. E o próximo filme é do Gugu. E depois do Faustão, maluco.
Não, o Sérgio Malandro.
Caraca, não, mas já vai ter o filme, né, do Sérgio Malandro já. Pô, já vai ter, pô. Vocês não viram?
Ah, é verdade.
Vai ter. Tem um trailer e tudo, pô.
Tem o trailer?
Tem trailer.
Tem
filme do Sérgio Malandro. Tem,
pô. Imagina o ator recebendo o script desse filme.
Yeah! O ovo!
Me deixa maluco.
Sai o salsicha e fufu.
O trailer office aí não ter feito de Sérgio Malandro, tá?
Cara, eu não sabia que isso existia. Mas, ó, eu acho que o Rodrigo Faro deveria fazer uma antologia de todos esses grandes apresentadores.
Aí, eu mandei o trailer pra vocês.
Porque,
aí,
ó, tem Silvio Santos, tem Gugu, tem Faustão.
E tem Datena agora.
Tem Datena, mas Datena não é apresentador, né?
Não é apresentador. Como não?
Ali é, mas é diferente. Aí é Gil Gomes, aí fodeu, aí vai ter 1 milhão. Você é Chapelein. Mas tô falando de ser apresentador de programa de auditório, é isso que eu tô falando.
Então ele tem que fazer Chacrinha também.
Tem que fazer do Chacrinha, é verdade.
Chacrinha, Raul Gil. Qual é o nome daquele outro? Ele tá vivo ainda, é Moacir Franco.
Olha.
A Hebe Camargo podia ter também.
Caralho, o Rodrigo.
Ele podia fazer, ia ser irado ele fazer a Hebe Camargo.
Ia aparecer a velha da praça, tá ligado?
Mas o Hebe Camargo tem o filme já, né?
Já saiu.
É verdade, tem. Mas aí, o filme do Malandro tem 1h36, tá disponível no YouTube aí, ó, pra quem quiser.
Como assim tá disponível?
Tá disponível, vai ter que, não, mas tem que alugar, né? Eu não sei quem distribuiu.
Mas já saiu?
Ô, modéstia à parte, tá todo mundo elogiando o filme, cara.
Modéstia à parte, você que escreveu o filme?
Não, o filme, o errado que deu certo.
Ah, ele é com o Sérgio Malandro?
É com ele. Ele é sobre o Sérgio Malandro.
Mas é tipo o filme daquele do Nicolas Cage, que ele faz o papel dele mesmo?
É, ele faz o próprio papel dele. É malandro errado que deu certo.
Mas é um filme dele, ele hoje, ele não tá novo no filme.
Não, ele não tá novo.
Ah, não conta a história dele.
Aí eu não sei, cara. O trailer é meio bagunçado. Eu vi o trailer uma vez.
É, mas parece que é ficcional, hein?
Puta merda.
É, me parece que é tipo o filme do... Aquele do Nicolas Cage, que ele faz papel do com Pedro Pascal.
Aqui, a sinopse aqui, ó. Vivendo de glórias passadas, Sérgio Malandro aceita participar de um piloto de um novo programa de TV após ser eliminado de um reality show, quando uma pegadinha dá errado. Ele se depara com uma situação de vida ou morte.
Então é tipo o filme do Roberto Carlos, que ele vivia ele mesmo, né?
É,
Roberto Carlos em ritmo de aventura. Roberto Carlos a 100 a 1000 km por hora, não é isso?
Olha aí.
Sérgio Malandro como Sérgio Malandro aqui no MDB, ó.
E é legal que tem a Xuxa, né, no filme.
A Xuxa, mas a Xuxa é a Xuxa.
Meu Deus.
Tem a Xuxa. É, não, a Xuxa, ela faz Xuxa. Um anjo.
Ela faz um anjo, caraca. Olha, eu acho poético um filme do Sérgio Malandro ter a participação especial da Xuxa fazendo um outro papel, que não é a Xuxa. Acho maneiro.
É, o Sérgio Malandro era o príncipe da Xuxa, né?
Exato, pô. Caraca, a gente teve isso na infância, né, velho? Sérgio Malandro, o príncipe, puta
merda. Ué, mas vocês que são da faixa etária da idade do Sérgio, eu particularmente...
Caralho, Lude.
Que da faixa etária, vai se fuder, Lude.
Não, eu tô falando da faixa etária de idade, assim, vocês pegaram a ascensão dele na TV.
Ascensão é
ótimo. Mas, pô, hora do capeta.
Ele era não, do TV Pau até ser substituto da Xuxa, no show da Xuxa. Ó,
eu conheci o Sérgio Malandro na Xuxa, lá no Lua de Cristal e tal, e eu sempre achei ele chato pra caralho, assim, tipo, nunca gostei. E eu nunca entendi de onde veio essa pira dele do Gugu Yeyé, Sissi Fufu, que é francês,
a parada,
né?
A parada, Lodi, é que assim, não dá pra agradar gregos e troianos. Eu, quando o Silvio Santos morreu, eu fiquei me segurando, porque eu não gostava do Silvio Santos e não ia falar mal quando o cara morreu, né?
Sim.
Mas eu tenho uma mágoa muito grande do Silvio Santos, porque ele transformou Aracy de Almeida numa velha antipática do show de calouros. Eu, só depois de muitos, muitos anos que eu vi o Marcelo D2 falando que ouvia Aracy de Almeida. Eu falei, como assim? Ele ouvia Aracy de Almeida. Aracy de Almeida é um ícone do samba, velho.
É.
Brasileiro, e a gente ficou pensando que ela era só uma velha.
Uma jurada chata, né?
Gostei, vou dar 10 pau.
Pô, mas você sabe que pra uma galera o Miranda era isso, né? Miranda que descobriu Raimundos, entre outra galera aí, eles só viam como um jurado chato do Ídolos lá.
Do Ídolos, né? Pode crer.
É doideira, mano. A geração vai mudando alguns artistas, infelizmente a galera vai olhar e falar, pô, esse cara é só chato.
Pô, né? Renata Sorrá falando que, pô, é a mulher do meme.
Não, ela já superou essa parada. Ela tá de boa já com o meme.
Não, ela superou, mas ela teve uma época que ela tava...
Quem é a Renata Sorrá? Ah, é a...
Nazaré.
É a Nazaré. Ela vai sempre ser a Nazaré, mano. Não tem como.
Então, mas sabe onde é que pega a idade? Que a Renata Sorrá pra você é a Nazaré, mas pra gente...
É Heleninha.
É, exatamente. Heleninha Reutemann. Vai ter. Onde é que tá seu marido, Heleninha?
Vai ter remake.
Vai ter remake da novela.
Vai ter remake de Rainha da Sucata?
Não é Rainha da Sucata, vale tudo, cara.
Vale tudo, velho.
Cara magoado que errou o nome da novela.
Não, mas eu sempre confundo essas duas.
A Rainha da Sucata talvez tenha sido uma das únicas, se não a única novela da Globo que teve um spin-off de personagem, né?
É. Teve spin-off?
Ah, teve. A Dona Armênia, ela foi parar em outra novela.
Na Show.
Ah, que da hora!
Está prédio na Show? Não, Dona Armênia, peraí. Na Show!
Ela foi pra outra novela, né?
Ela Nossa. Foi, ela migrou de novela, mano.
O papel dela deveria ser muito famoso, então, muito foda, assim.
Sabe quem é que vai ser Heleninha Reutemann no remake?
Quem?
Carolina Dickmann.
Nossa senhora.
Não entrega.
Desculpa. Entrega? Não entrega? Entrega? Eu quero ver ela bêbada. Mano. Loucaça. E quem vai ser a Odete Reutemann, tu sabe?
Não.
Eu quero ver se tu vai falar que não entrega. Fernanda Torres.
Entrega. Aí entrega demais. Aí sim.
É, do mesmo naipe da Beatriz.
Ó, essa, né? Com certeza o Lode não sabe, quase ninguém sabe, mas durante muitos anos, o Tucano sabe. O apelido do senhor Tucano foi Heleninha.
É verdade. Imagina, o Tucano bebia nesse nível.
Não tinha esse bullying na vida.
Foi volta e meia, eu tava procurando cadê o Ivan.
Com isso, Helena, onde é que está o seu marido? Onde é que ele está? Procura ele, onde é que ele está? Ivan, onde é que ele está? Vem cá, vê se ele está aqui no meu bolso, vê. Procura aqui, vê.
O Tucano, mano, não era o João Canabraba, né? Já era outra referência, mano.
É muito mais antiga, Lodi, tu é menino.
É, então, eu tô vendo aqui essa novela, eu nem tava nascido ainda, cara.
Ó, quer ver um teste de idade? Fazer um teste de idade com vocês. Eu vou cantar uma palavra e aí vocês completem a música aí, o que vocês acharem que é.
Certo.
Hello.
Hello, darkness, all my friends.
É muito novinho.
Hello.
Exato. É claro. Lá é na Rich. Exatamente.
Mas eu tô contaminado com o TikTok, né? Essa música Hello Darkness My Friend aí fica em loop aí no TikTok, nas trends, né?
É. Não, que aí virou meme. Pois é, aí já mudou as paradas todas. Exatamente.
Caraca, sabe o que tá em loop pra mim nessa semana? Passa dois reels, é esse. Cara, a garotinha indignada querendo entrar no show da Xuxa.
Que show da Xuxa é esse?
Não vi. Nossa, não vi esse.
Porra, é maravilhoso.
É antigão?
A Xuxa lançou agora, ou alguém, não sei, relacionado ali com a Rede Globo, lançou o documentário das Paquitas. E aí, nesse, eu não vi nada disso, eu só, agora minha vida é fragmento das coisas. E aí... eu recebo esse fragmento que é uma casa de show, um estádio, não sei o que que é, uma maior galera na porta e uma criança, a criança mais eloquente que eu já vi na minha vida, ela tá na porta do negócio com o repórter e ela tá reclamando, porra, eu tô aqui desde as 3h45 da manhã, deixaram os adultos entrar e as crianças de fora, que show da Xuxa é esse? Aí a galera, pega o microfone numa atitude muito foda e fala assim,
eu cheguei aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer, deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse?
Faz uma cara de drop the mic, é foda, mano.
Caraca, que show da Xuxa é esse?
É tipo aquela criança do show do Patatá que fica falando, é uma injustiça eles cobrarem 50 mil e enganar esse monte de criança aqui.
Ah, mas esse no podcast novo dos nossos amigos Pedro e Vitor Camedio e Pedro Duarte, contou a história dos falsos Patati Patatá.
Aquele que deu aquela treta toda com a galera.
Em Salvador.
Ah.
É, que eram falsos.
Eram falsos, pois é.
E aí tem um advogado do Patati Patatá que vai atrás dos shows que são anunciados pra ver. Na verdade, a empresa tem, tipo, uns 50 duplas de Patati Patatá.
Nossa, aham.
Uh-huh. É, e tem os melhores e os piores, depende de quanto você paga. E aí...
ah, tem tiers.
Tem tiers de Patati Patatá, caralho.
Aí tem lá.
Premium.
Show em Salvador, no bairro tal. Aí o cara vai lá e ver qual é o Patati Patatá. É da nossa lista? Não, não é. Então chama a polícia. Aí
caraca,
a polícia foi lá pra pegar os caras fugiram e aí não teve o show. Aí a galera indignadaça.
Ah, por isso que deu aquele rolê, porque eles foram lá pegar os caras.
Isso, aí foi a TV e o caralho.
Então já era conhecido o golpe.
Sempre tem. O cara vai ao redor do Brasil aí procurando, caçando os caçador de Patati Patatá falso.
Não, então, mas eu tô falando que existe toda uma cultura de patati e patatás falsos.
Sim, isso. Sim. E, igual o do Carreta Furacão, cara. Eu também descobri o do Carreta Furacão, que tem a Carreta Furacão oficial.
Você tá de sacanagem, que Carreta Furacão, que é o símbolo da parada.
Da pirataria, né?
Da pirataria. Tem pirataria.
Tem uma história de duas Carreta Furacão que se encontraram e rolou fight, né?
Sim, rolou luta entre
eles. Que isso, caraca, cara!
Fofão Bizarro, cabeludo, brigando com
o Fofão Bizarro. É o nome da personagem. Tá,
cara, mas sabe o que é mais bizarro? Você tá falando de tier de Patati Patatá, tem tier de Fofão. Você não começa como Fofão. Você tem que ter muito glamour na dança pra poder ir subindo pra se tornar o Fofão.
Tem que andar, tá, na parede, o caralho.
Gente, o personagem é Fonfon, tá? Não é Fofão. Vamos respeitar o lore de Carreta Furacão.
É, mesmo porque é um insulto chamar aquilo de Fofão, né? É.
Não, mas inclusive eles foram processados, eles não podem mais usar isso, o Fofão.
Porque tava dando treta com os outros de outras quebradinhas que queriam também fazer, e eles saíam brigando, tá ligado? Que não,
cara,
podia,
mas uma luta entre Carretas Furacão deve ser uma parada muito foda, maluco.
Cara, deve ser.
Eu pagaria uma grana pra ver.
Com a música do... Imagina, com a música do Avengers.
Pô, a parada é meio Mad Max. As duas carretas, uma do lado da outra, e os dançarinos pulando, que nem Mad Max, um carro pro outro, pulando na parede.
Cebolinha. Pariu,
caraca, isso é maneiro.
O Ben 10 lá, caraca, cara.
Eu pagava demais, cara. Seria melhor que Furiosa aí, o filme da Furiosa.
E aí, eu tava ouvindo, né, que esse do Carreta Furacão, eu ouvi num podcast, não vou lembrar qual foi agora, mas tem várias tretas, assim, porque os dançarinos, eles, por contrato, não podem mostrar o rosto, né, não pode, tipo, falar, eu sou o Fofão. Não pode. E eles também ganham R$600, cara. E é bizarro, assim, porque, tipo, o cara cobra 20 mil pra fazer uma festa de aniversário, pelo show que ele Caraca. Vamos supor, ah, uma festa de aniversário do Azaghal de Carreta Furacão. Contratou lá. R$15.000. Os dançarinos estão ganhando 600 pra estar lá.
Ah, tá 600 ligado? Por festa, né?
É, e eles que fazem tudo, tá
é
ligado?
Pouco, é pouco.
E aí não, eles
calma, têm a manutenção da carreta.
E o combustível da carreta.
Não, isso é diesel, tá caro, porra. Isso aí é uma aula básica de capitalismo. O fofô oprimido, maluco.
Se você fizer as contas, são quantos dançarinos ali? Deve ser uns 10. Tem o Mickey com gripe, tem o Popeye, o Fofô.
O Mickey não pode mais, você tá louco?
Mickey não, é, não. Não.
Se for o Mickey não. Marinheiro, pode.
Capitão, o Mickey Marinheiro seria bom demais.
Embora ele tá liberado, ele, não.
Com o leme na mão, né? Deve ser uns 10 dançarinos. Então, só de dançarino é 6 pau que o cara tá pagando.
É, mais carreta.
Não, mas não é 5. É Popeye, Fofão, Capitão América, Mickey e palhaço genérico.
Ah, tem Ben 10, tem Homem-Aranha, tem uma
não, galera. Mas esse é não, oficial. Mas esse daí
talvez não é o oficial, entendeu?
A oficial é essa. É Popeye, é Fonfon, Capitão América.
Fonfon, caralho.
Mickey e um palhaço genérico.
Um palhaço genérico.
Falar em Scooby-Doo, o Salsicha é o ser humano que mais corre no mundo, né? Mais rápido do mundo.
Ele tá sempre correndo.
Não, porque olha só, o Usain Bolt, que é o recordista ainda, né, de maior velocidade, ele chegou no auge da carreira dele a 44,7 km por hora. O Salsicha, quando eles vão fugir de monstro, ele corre do lado do Scooby-Doo. Sim, lado verdade. A lado. Uhum. E o Scooby-Doo é um dog alemão que corre entre 48 e 65 km por hora. Isso quer dizer que o Salsicha é mais rápido que o Usain Bolt, velho.
Caraca, parabéns, cara.
Chapado, né?
Não, mas isso aí é uma lenda, porque o maior recordista de medalhas era chapado, né?
Era?
E é o Phelps. O Phelps tem foto dele com bong, fumando maconha no bong, maluco.
Correndo? Junto?
Não, ele
nadando.
Era nadador.
Ah, tá.
Ele foi o que mais ganhou medalhas.
Mas ele tinha uma vantagem genética, biológica, anatômica, o cacete.
E quem disse que o Salsicha não tinha?
Exatamente.
Eu gosto da teoria que o Scooby, ele nunca falou e era tudo brisa do Salsicha.
Isso é verdade, é verdade.
É, tipo, só ele conversa com o Salsicha.
Não, tá bem... Não. Tá falando sério?
É. O Scooby nunca falou e aí era tudo brisa dele.
Não. Mentira. Ninguém mais fala com o Scooby-Doo. Não, mentira. Ele, claro, eles todos falam com o Scooby-Doo. Você tá louco?
O Alexandre, isso é mais antigo que andar pra frente. No filme, no live action do Scooby... Do
dirigido pelo James Gunn.
Ele tá dentro do avião. Ele pergunta pra menina que tá sentada do lado, na poltrona do lado, qual é o nome dela. Ela fala que é Mary Jane. E ele fala assim, é o meu nome preferido. Tem uma cena que eles estão dentro do furgão e começa a sair uma fumaça, tá ligado? O bagulho é real, cara. É que ele, depois aparece que eles estão fazendo um churrasco lá dentro. Mas não. Olha só, ele é o estereótipo, cara.
Ele aqui, é, mano.
Aquela barbicha ali, ó. Sabe? Cavanhaque? Que nem o David tinha quando era adolescente.
Até o jeitinho de andar, né?
Roupas largas.
O braço pra trás e a cabeça...
Sempre com fome.
Sim. Não.
Olha, imagina, ele tá numa casa mal assombrada. Ele para na cozinha e fala, puta, vou fazer um sanduíche enorme, cara. Uma larica.
Ele só não é obeso porque ele corre pra caralho.
É isso aí. Metabolismo ninja, né, cara?
Não, eu acho que você se confundiu achando que eu não sabia que ele era maconheiro da galera e tal. Ah. Eu tô falando de que outros não conversavam com o Scooby-Doo. Só ele conversava com o Scooby-Doo. Era, tipo assim, é isso que eu não percebi.
Ah, então, pô, mas aí, olha o Fred cheira, né?
Caralho.
O Fred não... Porra,
Fred não... Essa frase fora de contexto. É.
Caralho, mano.
Escalou rápido demais. É.
Não, mas o Fred não tem... Tu olha pra ele e tu fala, não,
esse Fred é Fred da turma do Salsicha.
É, poder... Claro.
Não da turma do Jovem Nerd. É da turma do Scooby-Doo.
Esse é outro personagem.
É. Meu Deus. O Fred, eu nunca curti muito ele, não. Ele era engomadinho, chatão, né?
É, muito certinho.
Ele nem usa no pescoço.
O cara que usa lenço no pescoço, né? Pode ver.
Sabe o que é mais engraçado da turma do Scooby-Doo? É porque você tem o maconheiro, né? Que é o Salsicha. O certinho, engomadinho, ciclope da galera, que é o Fred. Aí você tem a bonitona, que é a Daphne. E você tem a nerd inteligente, que é a Velma. E a Velma é o maior fetiche do mundo da galera, você já viu?
É, isso? Isso é bizarro, né, mano?
Caraca, velho, como pode, né? É muito doente, né?
Tá falando sério?
É, pô! Tem filme pornô com a Velma.
Meu Deus do céu.
Tudo bem que é com todo mundo, né?
Mas a Velma é lésbica, não tá nem um pouco interessada nessa galera aí, não. Mas a galera fetiche ela pra caramba, mano.
Feticha.
Tá falando sério? Caraca, que maluquice.
É, tanto que depois lançaram um novo desenho do Scooby-Doo e ficaram reclamando que a Velma tava feia.
É, verdade, teve isso aí.
Atiraram os peitos da Velma, sei lá.
Meu Porra, Deus! Maluco.
É de sacanagem.
Isso aconteceu com o X-Men. Galera reclamando que tiraram a bunda da vampira.
Ah, da vampira, é verdade.
Ah, não, que é verdade. Teve essa reclamação. Nossa.
Ah, tem sempre um acabaram com a minha infância.
O cara que tá prestando homenagem a desenho animado. A desenho animado.
É, vai se fuder, né, cara? Né?
Puta que... Não, o cara tá decepcionado porque a vampira não tem uma bunda, meu irmão.
E pior é o cara falar isso publicamente, né?
Publicamente, meu irmão.
Não tem mais vergonha.
O cara publicamente tá reclamando que a vampira não tem bunda, mas o desenho não tem bunda.
E é muito doido, porque às vezes eu tô com a Thaís assim assistindo TV, né? E aí eu vejo uma atriz na TV assim, que eu falo, porra, essa daí eu tinha mó crush quando eu era moleque. Aí, tipo, tá lá a Cláudia Raia, sabe? A mina, aquela... Eu esqueci o nome da atriz que faz A Senhora do Destino, que tá ali contra a Nazaré. Como é o nome dela, pô? Que é a atriz que tentou cantar e canta ruim pra caramba.
Cláudia Hanna?
Não, a Suzana Vieira.
Suzana Vieira.
Per amore, ai, mai fatto niente solo.
Suzana Vieira.
Pô, quando eu era cantar. Moleque, eu ficava, caraca.
Ela tentou e não conseguiu, coitada.
A Cláudia Hanna também.
Não, mas a Cláudia Hanna cantava bem.
É.
Não. Você não vira lá
cantando... Não, música do Rolling Stones, né?
Fora, é, não, isso. Mano. Ela não. Cantava, ela era...
Você viu ela cantando no Jô Soares?
Nossa, não me lembra.
Aquela do Nirvana.
With the night out, in that dangerous, here we are now, entertain us.
Nossa, é verdade.
Alô, é aquele meme, músicas pra morrer antes de ouvir, saca?
mas às vezes a música que ela escolheu não era tão boa, né? Porque quando ela cantou...
Ah, porque a culpa é da música agora.
Tá assim, Sympathy for the Devil.
Errado, sim, não, na época do Vamp ela cantava bem. Esse vídeo do Joe aí já é anos depois, né? Nem o Axl Rose canta mais, gente. Acontece. É.
Cara, por falar em Axl Rose, eu tava aqui divagando sobre músicas antigas. E como a gente, não vou incluir todo mundo aqui, mas eu acho que, sei lá, mais de 50%. Como a gente gostava tanto da música Used to Love Her, que fala sobre um assassinato. I used to love her,
but I had to kill her. O não cara ligava na letra, cara.
É, cara assassinou a esposa, a namorada, porque ela reclamava demais.
A gente não se ligava na letra. É isso, a gente não prestava atenção. Pra gente era só melodia.
É muita loucura, brother.
Foda é quando é em português, né?
E mano? A melodia é mó alegrinha, né?
É, mas é que nem o Every Breath You Take lá, do Sting, mano.
Não é igual, cara, não é igual. Um é um stalker, o outro é um assassino. Não é igual, cara.
Mas o stalker pode virar um potencial assassino.
Pode, mas não necessariamente vai ser. Ser, né?
Ai, caraca, cara.
Eu a amava, mas tive que matá-la.
Meu Deus, mano.
Então, mas Bohemian Rhapsody, ela começa com uma confissão de um assassinato, né? E depois a descrição de que meteu uma arma na cabeça mesmo e...
Mas matou quem?
Mas essa do Queen aí, eu já vi interpretação da galera falando que é como se o Freddie Mercury estivesse contando pra mãe dele que ele era gay, porque na época ele não era assumido.
Ah, então ele matou a velha imagem dele, é isso, de quem ele era.
Isso.
Porra, aí o Load é cultura, aí...
Olha aí, toma.
Porra, é que eu conheci. Pô, não vou mentir pra vocês não, cara. Não vou falar que conheci.
Olha aí, eu nunca tinha me atentado a isso.
É, mas eu vou mentir. Não vou dar uma de cult aqui não, que eu passei a ouvir Queen tem 3 meses, mais ou menos, tá ligado? Então, eu nunca...
Antes tarde do que nunca, pô. Eu outro dia eu tava ouvindo um Nerdcast antigo, eu não sei porque eu faço isso, na verdade é o shuffle do Spotify que me manda, tá ligado? Aí eu tava ouvindo um que eu participei e eu tava zoando o Marco Gomes, porque o Marco Gomes foi pra Curitiba, ficou hospedado na casa de vocês lá, pra ver o show do Chico Buarque. E eu esculachando, falando assim, porra, por que que tu foi ver logo o show do Chico Buarque? Que merda. E hoje em dia eu adoro, velho.
É a idade, né, mano?
Virou pai mesmo.
Na pandemia, eu comecei a ouvir umas músicas mais antigas, e aí eu fui caindo pra... Mano, sabe qual é aquela música Genio Dirigível?
Sim, é foda.
Essa taca música é
na Genio.
E eu achava que era uma música tipo Mamonas Assassinas, tá ligado? Porque eu só sabia o refrão, que é taca a pedra na Genio, ela é boa de cuspir. Uhum. É, e tem uma
maldita Geni.
É, a música é sinistra, né?
E aí depois taca merda na Geni, né? E a história é sensacional, porque a Geni, a gente fica descobrindo, na música não tem isso, mas tem a ópera do malandro, né? Que é a peça, o musical, que tem essa música. E a gente fica sabendo que a Geni era uma travesti.
Sim.
E aí, na música, o Chico fala que satisfazia todo mundo na cidade. As viúvas, os jovens, os casados, os solteiros, todo mundo ia procurar a Geni. Só que ninguém gostava da Geni, né? Porque a Geni representava uma parada que era, não era normal, né? Entre aspas. E aí as pessoas jogavam pedra na Geni. Durante o dia e de noite iam procurar ela. E aí chega um dirigível com um cara vilãozão. E o dirigível, né? Tem aquela parada do nazismo, dos dirigíveis, né? Tal.
Dirigível,
desculpa. Dirigível. E aí chega lá e vai destruir a cidade. Só que ele se apaixona, sim, pela Geni. E aí todo mundo fala assim, Geni, tu tem que salvar a gente. E aí ela vai ver lá e ela fala assim, porra, eu prefiro me deitar com os animais do que passar uma noite com esse escroto. Aí, não, mas você tem que salvar a gente, você tem que salvar a gente, você tem que salvar a gente. E aí começa todo mundo, ao invés de tacar pedra na Geni, homenagear a Geni, né? Geni vai salvar a gente. E a Geni fala, tá bom, gente, então eu vou lá. Ela passa a noite com o cara vai embora. E é só o cara ir embora, aí começa a tacar pedra nela de novo, sacou? É.
Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita pra apanhar.
Caralho,
é uma letra muito foda.
E é uma letra longa que vai escalando, tá ligado? E é muito foda.
É que tem músicas que você precisa do tempo, né? De maturidade pra entender e ver que não é tudo só piada ou harmonia, né? Tem, sim, uma parada por trás muito pesada ali, né, cara? É muito foda isso.
Tem outra também do que é famoso, não é do Chico, mas ele que fez a tradução. Que todo mundo conhece porque é uma música infantil, que é o Saltimbancos.
Sim.
Ele é uma ode ao comunismo, né? E a revolução do proletariado.
Não tô sabendo disso.
Opa!
Aí já fica.
É, e sabe o que é melhor? É porque tu vai nos colégios, as tias professoras fazem as crianças dançarem lá ó, e cantarem os saltimbancos e os pais não sabem, tá ligado? E bate
doutrinando palma. Doutrinando as criancinhas.
Se tu prestar atenção, ele não é só uma música, né? São várias músicas, é um disco inteiro contando uma história. Tem o burro. O burro é o trabalhador, representa o trabalhador do campo. Ele trabalha sem parar e diferente dos outros bichos que são bichos de estimação, ele não tem nome, ele só tem um número.
Jumento não é, jumento não é. Grande malandro da praça, trabalha, trabalha de graça, não agrada ninguém, nem nome não tem, é manso e não faz pirraça, mas quando a carcaça ameaça rachar, que coisas, que coisas, que coisas que dá.
Aí tem a galinha, aí aparece a galinha. A galinha é o operariado, que produz em escala industrial, tá ligado? Botando ovos. E depois que ela deixa de ser produtiva, ela não tem mais valor. A galinha só tem valor enquanto ela tá botando ovo.
Depois que ela mete um atestado no patrão, é demitida.
Isso, exatamente.
Todo ovo que eu choco, me toco de novo. Todo ovo é a cara, é a clara do vovô. Mas fiquei bloqueada e agora de noite só sou chamada.
Todo ovo que eu choco, me toco de novo. Todo ovo.
Escassa produção, alarma o patrão. As galinhas sérias jamais terão férias.
Estás velha, te perdoo. Tu ficas na granja em forma de canja.
Aí tem o cachorro, que representa os militares. Mas nesse caso, os militares não são os militares brasileiros, né? O cachorro é um militar porque ele é leal e obediente. Ele faz tudo que o dono manda ele fazer, sem saber se tá certo ou se tá errado.
Apanhar a bola lá e estender a patatá. Sempre em equilíbrio, bro. Sempre em exercício, senhor.
E a gata representa os artistas. A gata da peça, né? Ela é uma gata de apartamento. E aí, quando ela encontra com os outros bichos, ela vai pra rua. E aí, a gata é um artista que, enquanto ela segue a regra, faz tudo que o dono quer, ela é bem paparicada, é bem tratada. Tipo, sei lá, Julio Iglesias na ditadura do Franco. Ele era paparicado pelo ditador. Mas se ele começasse a fazer músicas revolucionárias, ele ia ser preso, ia ser esculachado. Mas enquanto ele tá seguindo o que o dono quer, né, paparicada, bem tratada. Aí, quando se rebela, vai pra rua, expulsa e perde as regalias. E é tudo isso. E eles se revoltam contra o barão, que é o burguês, sacou? O dono do circo, o dono da casa.
Caraca.
É muito foda, velho.
Pô, a melhor adaptação do Saltimbancos pra mim é o Saltimbancos Trapalhões, cara.
É muito bom.
É bom mesmo. É bom mesmo.
Eu gosto.
É muito bom esse filme, cara. De verdade.
Eu tô falando sério. Eu gosto muito também.
Não, eu tô falando sério porque teve uma época que a gente começou a rever vários filmes dos Trapalhões e esse é um dos poucos que passa na regra.
Pô, o Mágico de Oroz também, pô. Eu gosto do Mágico de Oroz deles.
Eu achei esse um pouco chato.
Que isso, eles vão buscar aguinha lá, mano.
Não, é, mas eu não...
A torneirinha lá pra geral tomar água.
O que eu gostava muito era o Serra Pelada.
Ah, esse aí, mano, você sabia que eu não sabia que era baseado em... Não baseado em fatos reais, mas que era uma parada real.
Que a Serra Pelada era uma parada.
Eu sabia porque eu te mandei, quando você falou isso no grupo lá no Abacatito, eu te mandei as fotos da Serra Pelada.
É verdade, foi ali que eu descobri, porque pra mim era uma... Mano, na minha cabeça não entrava que as pessoas iam minerar um local no Brasil e viviam a vida lá, e eram explorados e tudo mais. Aí o Tucano, na época, explicou, fiquei, caraca, cara, que bizarro, mano. Aí, Trapalhões é cultura, tá vendo, ó? É. Falta isso hoje em dia. Falta uns Trapalhões aí, mano.
Acho que não.
Deixa na memória lá, cara.
Eu vi o filme do Mussum, não pirei muito não, mano. O filme
é mesmo? Não, eu vi o filme do Mussum. Eu, como todo mundo da nossa geração, era muito fã de Trapalhões, né? Assistia todo domingo, via todos os filmes e tal. E aí eu fui ver o filme do Mussum numa expectativa que ele fosse um bom filme. É uma boa produção, mas assim... Ele é muito mais um filme nostálgico pra quem era fã e aí reconhece algumas coisas do Mussum e tal. Sim. Do que uma boa história mesmo, infelizmente, sabe?
Eu achei muito corrido a parada toda, assim. Não tem uns momentos... De alguns pontos específicos da vida dele, assim. Tudo passa muito rápido. E aí eu nem lembro muito do final do filme, tá ligado? Eu nem lembro. Eu lembro que eu assisti e fiquei, caraca, mano, o filme é isso, passou.
É de fazer filme, eu acho, e contar uma história muito longa. Às vezes a galera quer contar tudo, e aí é muito corrido, você não se apega nada, né?
É, o filme do Mamonas é uma bosta, né? O do Mamonas Assassino. Não sei se vocês viram isso aí.
Tem filme do Mamonas?
Ah, mas Mamonas era uma bosta também, né?
Não. Ih, caralho, Tucano, né? Aí você é maluco,
pô. Eu não sei se você faz essas coisas de propósito.
Tu tá se candidatando a prefeito de São Paulo, Tucano?
É. Tá querendo começar? Faz o F, cara.
Faz o T, né?
Faz o T.
Faz o 7.
Faz o 7. faz o 7.
Já tem partido político 7?
Acho que não, né?
Você não tem, aí, não tem, dá pra fazer.
Não, Tuca, tá maluco. Mamonas foi uma das melhores coisas do rock nacional, sem sombras de dúvida, assim, ó. Eu cravo aqui sem ter conhecimento dos anos 80. Mamonas Tiririca, que foi a minha infância ali dos anos 90, né? Quando eu era molequinho. Porra, o que eu curtia o Tiririca e o Mamonas não tá escrito, pô. Tá maluco.
Ah, mas daí ia ser bom só porque você gostava, não quer dizer nada, né?
Não, mas no primeiro CD dos caras, eles irem pro Gugu e acabar o Gugu, eles correr pro Faustão e ficar nessa troca ali, mano, que isso, cara, os caras eram estrondosos, pô. Não,
fez sucesso, mas até aí todos os sertanejos fazem sucesso no Brasil.
Antes disso, Lodi, sabe o que era estrondoso? Menudo.
Mas não dá pra comparar essas...
Não, se reprima,
Menudo foi, gente. Menudo foi muito maior.
Não, não compara Menudo com uma banda, tá louco?
Menudo foi muito maior.
Não se reprima, não se reprima.
Sem parar, lembra?
Ah, não. Eu achava muito pega.
Eu tive... Caminhando sem destino por aí.
O Rodrigo Faro não é daí, do Menudo?
Não, era Dominó, não era?
Era Dominó? É tudo a mesma coisa, tá vendo?
Não, claro que não. Menudos eram porto-riquenhos, jovens porto-riquenhos que só podiam ser menudos até os 16 anos.
Isso, aí trocava.
Depois disso ele serviu o
exército. Trocava? Não era só um grupo Menudos?
Não. Como é safra de Menudos?
Eu não sabia disso. O Rick Martin, por exemplo, não é dos primeiros Menudos.
É, mas ele é o Menudo mais bem sucedido, né? Mais famoso.
É, assim. Ele é. Caraca. Mas ele não era o principal na época, que ele era
o Menudo. Não era.
Era o Robbie Rosa.
Robbie Rosa, isso aí.
Mas ó, eu assisto aqui o programa aqui, meu programa de família aqui de TV turco-americano, é o America's Got Talent, que eu gosto de ver aqui. E aí, tem um cara que comprou o nome, a marca Menudos, e ele tá tentando emplacar aí uns Menudos...
Não é possível.
É, tá. E é ruim.
Caraca.
Tá? É ruim. Nada perto do talento e sedução do Robbie Rosa.
Não vai ter como.
Cara, essa parada, tipo, Menudo, polegar...
Não volta, capaz. O cara gastou um dinheiro à toa nessa parada.
Isso
não volta.
Só funciona naquele momento. É uma parada de astros, sabe qual é? Os planetas se alinham e aí você pode ter uma boy band porto-riquenha que vai fazer sucesso. É isso. É só ali. Nunca mais vai acontecer.
Não foi um desses caras aí que engoliu uma pilha? Era de quem?
Não, era o Polegar. Era o Rafael Ilha quem engoliu.
Cara, que o Load.
Não mistura as boy bands. 40
anos de história e jogou numa informação só.
A única coisa que eu sei é que um membro desses caras de boy band engoliu pilha no manicômio. Olha o nível do bagulho.
Não, foi na rua. Ele tava na rua.
O cara tava mal de droga, brother. O cara tava na merda, cara.
Ele tava malzão, mas ele tá bem pra caramba agora.
Ô, Load, deixa eu te falar só uma parada. Pra você mensurar o que foi o fenômeno Menudo. Que eu, pessoalmente, não gostava, tá?
Ah, porque... você não gostava de Mamonas? Do que você gostava nessa época, né?
Então, eu vou te falar,
O traje arredondo.
Não é.
Gostava mesmo. Não é. Todo mundo gostava.
Não.
Manda Blitz.
Começo dos anos 80.
Blitz, não vai me falar mal de Blitz aqui.
Começo dos anos 80.
Chato, cara, mas
existia um fenômeno...
Ah, não, mas tu acha muito chato, tu é jovem demais, Lou.
Pô, a única música de sucesso da Blitz é aquela lá do...
Não, olha, cara.
Olha, todo mundo regravou isso aí, cara.
Não.
Eu nem sabia que era da respeitos mais velhos, Lou.
Não. Blitz tem um monte de música boa.
Porra, o cara virou mecânico da Grande Família, gente.
Não, rapidão.
Todo mundo tem que pagar boleto, Lou.
Deixa eu terminar aqui. No começo dos anos 80, estourou no Brasil um jovem rapaz muito talentoso, chamado Michael Jackson. Era disso que eu gostava. Michael Jackson. Thriller, Beanet, Billie Jean. Os Menudos são um pouquinho depois e eles desbancaram o Michael Jackson.
No Brasil,
óbvio. E assim, por um pequeno tempo, né? O Michael Jackson durou até o final da vida dele, né? O Menudo foi durante um período, mas eles fizeram mais sucesso do que o Michael Jackson. Michael Jackson ficou apagado no Brasil por causa de Menudo.
Caraca, tá falando sério? Eu não lembro disso.
Eu tô falando tão sério porque teve enquete num programa de música com as pessoas ligando pra votar e o Menudo deu uma surra no Michael Jackson e eu putaço porque eu era fã do Michael, tá ligado? E o Menudo, lavada.
Tem certeza que você não tava muito louco de cachaça nisso aí, não?
Que mano? Isso, eu tinha 8 anos, caralho.
Ah, tá, então, não sei, às vezes na mamadeira vai também, mano.
Caralho!
O biotônico Fontoura nessa época tinha álcool,
né? Olha aí, ó. Ó, eu vou falar que eu não tô achando nenhuma informação aí, não, do Menudo maior que Michael Jackson, hein? Hoje em dia a gente pode checar os fatos aí, hein?
Ih, fact-checking!
Fui tirado de Trump, cara.
É!
Eu achei, na verdade, aqui o vídeo. Ó, olha só como é a memória da pessoa.
Mas você tá procurando aonde? No TikTok,
não,
né?
Não, calma aí, não. Eu achei um vídeo.
Sabe banda que tem Menudo, Google, né?
Entregando o prêmio a Michael Jackson no Grammy Awards de 1984.
Aonde? Foi no Brasil?
Não, não sei. Ele tá
entregando... Tô falando no Brasil, né, cara?
Não, mas se é o Menudo entregando um prêmio, talvez você deve ter falado, por que que esses merda estão entregando um prêmio pro Michael Jackson, que é maior que ele? Não.
Então, mas olha só, o Load, você ser escalado pra ser a pessoa que vai entregar o prêmio pro Michael Jackson é uma parada grande, gigante. Não é qualquer pessoa que vai lá, eles não vão chamar o Traje a Rigor pra lá entregar o...
os shows do Menudo eram em estádio de futebol, cara.
Caraca, mano.
É muito louco essa influência porto-riquenha no Brasil, né?
Sabe, sim.
Porque, teve Menudo, que foi a puta influência porto-riquenha no Brasil, outra influência porto-riquenha, Walter Mercado.
Ele é porto-riquenho. Ah, olha só.
Ele é porto-riquenho.
Na Wikipédia tá escrito: o grupo foi um fenômeno na América Latina, na época do seu boom, angariando milhares de fãs em um fenômeno que pode ser comparado à Beatlemania no mundo.
Nossa!
Aí tem fonte, hein? Tem fonte.
Caraca, o menu dos caras engoliu uma... Não, a pilha é do polegar, mano.
Falou, só porque você não tava nascido, só porque não era vivo, não quer dizer que não aconteceu, louco.
Mas é que é muito doido, cara, porque hoje você olha pra esse cenário, o único que virou foi o Rolly Iglesias, que você tava falando aí, Marcos. Por que que
Marcos? O Rolly Iglesias era menu.
Eu esqueci o nome do cara aí, cara.
Rick Martin.
Rick Martin, do 1, 2, 3, lá, né?
Não, o Robbie Rosa também fez sucesso.
1, 2, 3, isso aí.
O Robbie Rosa também não fez?
Fez, ele é vocalista do Genesis Addiction.
É, Robbie Rosa? Tá maluco? Eu fui no show do Robbie Rosa, da banda.
Mas ele tinha uma banda depois, né? Ele
Mag's Dream. Mag's Dream.
Isso aí.
Pro Faith No More, no Maracanãzinho, eu fui.
Caraca, cara. Esses dias eu tava vendo o Axl Rose, tá ligado? No Rock in Rio aqui, quando ele veio pro Rio, foi pro Rio, né? Aliás, o Rock é no Rio, né? O Rock in Rio lá. E aí eu falei, caraca, pensar que esse...
Você tá muito louco. Você
tá falando? Tá cheirando spray, que porra é isso, mano?
É um trabalho, cara. É um trabalho, cara.
O Rock é no Rio. Caralho.
Esses assim, faz sentido, porque teve até Rock in Rio em Portugal também, né? Então, tá.
Não, mas a primeira vez que o Guns N' Roses veio, que a banda já... Eu acho que eles se reuniram de foi. Novo, não era?
E a primeira vez foi no Rock in Rio de 92, no Maracanã.
Isso. Aí eu tava vendo um vídeo do Guns N' Roses, assim, né? Porque eu peguei ali da época que já não tinha mais e os caras nunca mais iam voltar. E só conhecia as quatro músicas dos caras, né? Que é a do Assobio Lá, a do Velório.
Assobio, a do Velório.
Caraca, você tá confrontando. Você tá
não.
De propósito dessa porra, cara.
Ô, Lodi, vai tomar uma cadeirada aí.
Não, eu não lembro. Não.
Eu vou falar isso pra você também. O Racionais, a música lá do Palestrinha, a música... Porra, que
beleza. Da prisão.
Respeita a gente, cara.
Eu não sei o nome da música específica, tá ligado? A única que eu sei é os Don't Cry, Sweet of Mine, falando tudo errado ainda. E a o que tem novembro no nome?
November Rain.
November Rain.
Casei com essa música. Casei com essa música.
Olha que romântico.
Olha aí.
E aí eu tava falando, caraca, é muito doido ver como esse maluco, ele era um sex symbol. E ele era muito bonito ali no período dele. Realmente era um puta sex symbol junto com o Slash, que é os únicos que a gente conhece da banda, né? Ou tô maluco. É o Slash e o Axl Rose.
Não, são os mais famosos.
Eram famosos na época, mas esses dois, né, claro.
É, na época todo mundo conhecia todos, mas realmente esses eram os dois mais famosos.
E aí eu fui ver umas fotos atuais, cara, eu fiquei, caraca, mano, o cara, ele desandou legal, assim, né, mano?
Ah, muita droga, né?
De sex symbol pra um cara que, se você vê na rua, você olha e fala, tá precisando de ajuda, irmão? Eu posso recomendar um lugar mais próximo aqui pra você, tá ligado? Que tá triste. E o Slash, eu não vi nada dele, assim, né? O cara realmente tá muito offline, né, na vida dele.
Não, você nunca viu a cara do Slash, então ele tá ótimo.
É, ele tá sempre de óculos e cartola, né, pra ele.
Cabelo na cara.
Mas o Guns N' Roses é bom, pô. Eu gosto de Guns N' Roses.
Não, mas o Slash depois teve uma banda maneira.
Malvete Revolver, né?
Isso,
Aí, ó, olha aí. E
o Slash Snake Pit.
Isso também.
Ele chegou a tocar com outras bandas também, não é? Acho. Eu não lembro.
Ele tocou com o Michael Jackson, caraca.
Verdade.
Ah, é verdade.
Black or White. Black or White é ele que faz a guitarra.
Não.
Quem? Black or White.
Não.
Olha aqui com o maior fã do Brasil de Michael Jackson, gente. Vocês estão.
Caraca, sério?
Pera aí, calma. Não.
17 anos de Nerdcast? O cara não acredita em mim.
Eu tô fazendo um fact-checking aqui, tu não aguenta, não?
Não.
Pô, pior que tenho muito no fact-checking dessa parada aí, mano.
Mr. President. Estou falando aí de Axl Rose, eu tô nessa estrada aí. Inclusive, a Zaga vai gostar dessa notícia. Eu tenho que parar de gritar, eu tenho que mudar meu estilo aqui.
Não, eu tava falando com o Guilherme Briggs ontem sobre você.
Então, eu tava falando com o Guilherme Briggs ontem sobre a minha voz, que eu tô preocupado.
E aí ele falou, ah, porque o Alexandre grita muito nos programas. Eu falei, esse não é o problema, Guilherme Briggs.
Você chama ele pelo nome completo? Guilherme Briggs.
O problema é que o Alexandre fala gritando o tempo inteiro. Outro dia a gente foi na casa da Mari Mafra e eu da rua ouvi o Alexandre conversando.
Caraca, cara.
Tanto que eu cogitei não entrar. Ficar lá de fora.
Meu Deus, dava pra ouvir a conversa sentado na calçada.
Pois, mas o Alexandre, o Nerdcast vai acabar daqui a pouco, no mil?
É, então, pois é, mas até lá eu tenho que... Meu instrumento de trabalho aqui, compadre, minha voz. Eu, sério, olha só, na moral, Tucano.
Fala baixo. Eu tinha que começar a testar agora essa parada de falar baixo.
Não, eu sei, porque eu preciso ter disciplina.
Não é brincadeira que eu tô falando. Tem várias vezes, várias, não foram uma nem duas, não. Várias, que meu relógio, meu Apple Watch, avisava que eu estava num ambiente que poderia prejudicar minha audição. E só tinha eu e o Alexandre no local.
É. Meu Deus, mano.
É verdade, o Apple Watch dá esses alertas mesmo, de lugar muito barulhento.
Então, é isso. Você não controla. Quando você vê, já foi, entendeu? Quando você vê, a mulher já levantou na frente, no trem, levantou, olhou pra tua cara e falou assim, pare de gritar, por favor. Entendeu?
Caraca, mas lá na San Diego, eu fiquei meio mal pelo cara ter falado pro Alexandre falar baixo, tá ligado? Eu fiquei, caraca, que maluco, mano. Porque o Jovem Nerd tava muito feliz, cara.
Eu não fiquei mal, não, cara. Eu entendo essa parada. Eu falo alto pra caralho e eu não gosto disso. Eu vejo os vídeos, eu falo assim, caralho, grita demais, puta que pariu, cara, que porra é essa?
Isso era porque na época vocês não tinham uns microfones muito bons, você pode usar essa desculpa.
Eu não sei.
Pô, por muito tempo a gente não tinha um microfone que captava legal e eu tinha que usar a voz um pouco mais alta pra
captar. A minha teoria é que o Jovem Nerd tem que fazer um teste de audição. Acho que ele não se escuta e ele fala gritando por causa disso.
Eu não sei, pode ser também, mas eu vou fazer o teste de tudo, de audição. Olha como é que minha voz tá. Eu gravei 10 minutos de vídeo, essas intro de Nerd Player, jabá, essas coisas assim, e fiquei rouco. Com 10 minutos, no segundo dia lá da Gen Con, minha voz tava destruída.
Isso aí é culpa sua, que o Marcos Castro já tinha falado, tem que fazer aquecimento.
Eu sei que eu não aqueço a voz, eu sei.
Tem que fazer isso aí, mano. Fonoaudióloga, tudo isso. Aí tu não fez nada?
Eu não, mas agora eu vou, tô falando com o Guilherme Briggs aqui também.
E você tem que fazer, o Cauê, a gente atrasa o programa porque ele fica fazendo essas palhaçadinhas aí, mano. Ele fica lá com o bagulho com água, com canudinho. É que é engraçado, ele fica lá, ele põe os thrash metal dele.
Tem que fazer.
É, só que ele faz ouvindo metal lá, tá ligado? Aí ele fica gritando lá, fazendo um aquecimento.
Mas tem que fazer mesmo. É sério isso, pode ficar com calo, vou ter que operar, é uma merda. É foda.
Alexandre, presta atenção. Inicialmente, acreditava-se que Slash havia feito os riffs solos de Black or White. Alegação que ele veio desmentir. No final, ambos vieram a trabalhar junto com Give In To Me.
Isso!
Não foi isso que eu falei?
Não, você falou que ele
tinha... Não, você falou Black or White.
Não.
Falou.
Léo, volta aí. Ele tocou com o Michael Jackson, caraca.
Verdade.
Black or White é ele que faz a guitarra.
Black or White é ele que faz a guitarra.
Tucano trampizou total. Falou, nunca disse isso. Tu vai mandar na cara dura.
E tá gravado, vai ser dois check-facts em cima de você.
Tá gravado. Dois fact-checking seguidos. Toma.
Caraca, é o fim do Nerdcast mesmo, né?
Um tá ficando sem
no
voz.
Programa,
outro,
cara.
O outro sendo corrigido.
Vocês notaram que essa semana foi uma semana super agitada para a comunidade de cadeiras e bancos?
Sim.
Teve duas notícias relacionadas ao mau uso de cadeiras e bancos. Porque teve um show da Daniela Mercury que ela pegou uma banqueta e arremessou longe a banqueta. Vocês viram isso?
Não, eu não vi.
Porque outra cadeira tomou o protagonismo da semana sobre na pauta imóveis, né?
Já tinha um destaque de cadeira na semana?
Olha, aí o da Daniela Mercury, porque a Daniela tinha uma banqueta no show, ela tava no show, ela pegou a banqueta e arremessou, mas arremessou longe mesmo, assim, pra valer. E aí a dona da empresa que fez a banqueta ficou indignadíssima e fez um vídeo de nota de repúdio cacete pra Daniela Mercury.
Nossa.
Mas por que ela arremessou? Só pelo hype? Ou foi porque ela falou, pô, tá me atrapalhando aqui essa
merda? Eu acho que ela tava incomodada com a banqueta lá. Eu não sei, porque eu só pego fragmentos, né? Eu não sei de forma completa de nada. Caraca,
mano. É todo mundo velho, o cara só pega as manchetes. Só li as manchetes do Zap. O outro não lembra mais o que fala.
Ah, aqui ó, a cantora disse que o objeto estava atrapalhando a sua performance em cima do palco. Mas ela fica parada, pô.
Ela foi meio zoado o que ela fez, assim, porque ela jogou longe mesmo, assim. O que até impressionante, que ela jogou com uma mão só, foi incrível, assim.
Ela jogou uma mão só, caraca.
É, foi, mas ela podia ter pedido pra alguém tirar da parada, sei lá. É. Ela arremessou longe, assim, sabe? Tipo, como se fosse um trapo, sabe qual é?
Coitada da cadeira.
Nossa, nem precisava, eu vi o vídeo aqui, caraca.
Cadeiras essa semana estão passando por mal bocados.
Caraca.
Galera que esse fabrica Nerdcast, cadeira aí.
Esse é o Nerdcast patrocinado por Herman Miller.
Olha. Deus te ouça.
Ah, pois é, a única cadeira. O cara não tava vivo se tomasse uma Herman Miller na cabeça.
As melhores promoções de cadeiras tem lá na Magalu, lá, ó.
Olha o garoto bem.
Cadeira gamer, cadeira de escritório.
Vou mudar de assunto radicalmente. Vocês lembram que muito tempo atrás eu falei a história do abacaxi Upside Down?
Aham. Uhum.
Vocês viram que o abacaxi Upside Down tomou as manchetes da Espanha, maluco?
O quê? Sinistro. As manchetes não tomou o supermercado, né?
O negócio do swing do abacaxi?
Agora é outra parada do abacaxi de cabeça pra baixo. Na Espanha, especificamente na rede de supermercados Mercadona, essa notícia eu sei porque eu achei muito curiosa. A galera, o Tinder da Espanha é ir no mercado com um abacaxi upside down, tá vendo? Ah. Tu entra no supermercado, pega o abacaxi e bota ele pra baixo. E aí você vai pra ala de vinhos.
Tem alguns códigos, né?
É, exato. Tem uns códigos lá. Mas você fica circulando no corredor de vinho. E aí se você quiser só uma noite maluca, tu bota, sei lá, um pepino. Eu não sei quais são os códigos.
Mas tu bota onde?
Se quiser um relacionamento duradouro, você bota
no seu carrinho. No seu carrinho.
Ah, você vai, tudo, os códigos, tá tudo no teu carrinho e no carrinho da outra pessoa.
E aí a pessoa vê alguém que ela tá interessada, ela bate o carrinho, encosta, não bate, né? Mas esbarra o carrinho.
Mas que merda é essa? É tipo
aí um Tinder? Os dois estão com um abacaxi de cabeça pra baixo. Aí,
olha aí.
Mas caraca, ô gente, pelo amor de Deus, pra que isso?
É, não tá muito complicado, não, gente. Antigamente era
muito mais fácil. Mas aí é que o jovem quer facilidade, né? Porra,
não, isso Tucano,
tem todo um enlace, tá ligado?
Não, Tucano, você vai ter que sair da sua casa, você vai ter que ficar andando no mercado igual um idiota com um abacaxi pra baixo no carrinho, pra encontrar outra pessoa fazendo... Não é mais fácil você só ir lá, olhar a pessoa na rua e falar, pô, gostei muito de você, bora trocar uma ideia. Não é muito mais rápido e direto?
Então é isso, você quer facilidade.
Peraí, Lou.
Tem uma história pra contar.
Você é o cara que, pra fazer a sua arte, você vai no lugar.
Toma.
Por que tu não faz seus grafites no Photoshop?
Caramba.
Muito mais fácil.
Mas, gente, a gente tá falando de namorar, tá ligado?
Hoje em dia tem tablet, cara.
Não, cara, não é a mesma coisa. Vocês estão...
Não, você baixa, ó, pega no Google Street View um muro, dá um print screen e faz o grafite no...
Não, mano, isso virou uma thread no... Eu tô vendo que virou uma thread no TikTok, mano. É um monte de gente fazendo isso, Mano, o mercado cheio de adolescente fazendo... Meu Deus, gente! Pra que
eles,
isso, cara?
Eles estão vivendo o load. Estão vivendo.
Ah, ó.
É real, pô.
Não, calma que não é todo mundo no corredor de vinho, não. Tem faixa etária pro corredor que você vai. Pra corredor de vinho maiores de 40 anos no corredor de vinho.
De 40 anos?
É uma 40 gincana. Anos corredor é uma gincana, de vinho.
Cara, olha que legal.
19 a 25, sessão de congelados.
Caraca.
25 a 40 na peixaria.
Mas peraí, isso é etarismo. Eu e a Bárbara, a gente nunca poderia estar na mesma coisa. Então, porque eu tô no vinho, que eu já passei de 40, e ela não chegou nos 40, ela ficaria nos congelados? Como é que a gente...
Ah, mas quando vocês se conheceram... De...
Não, nunca teve. Nunca teve na mesma parte dos dois.
Não, eu tô falando dos corredores.
Então, tem os corredores que conectam. É ali que o mundo... Sabe qual é? Que as gerações se encontram.
Que acontece.
É no quiosque.
Crossover.
É, no quiosque. Aí lá, quem não quer idade, vai no quiosque.
Pois é. Por exemplo, o Fred, o senhor K, ele iria na parte de peixe morto, tá ligado? De peixe podre.
Absurdo.
O cara não tá aqui, mano. O cara era função de corega.
Caralho, cara.
Quando você falou de abacaxi com cabeça pra baixo, eu pensei, tá, ele vai falar que o abacaxi fica mais doce, porque isso é uma parada que todo mundo sabe, né? Tipo, você põe um abacaxi de cabeça pra baixo, o açúcar
não
desce mais ali.
Todo mundo download.
Não, como
todo
não?
Todo mundo não, senhor.
Como assim acaba ficar mais doce? Que parada é essa?
Fica mais doce, porque a fruta, ela vem daquele cachinho ali, né? Que ele tá tendo ali. Ó, não. Cientistas, expliquem aí. Só sei que fica mais doce o abacaxi, eu aprendi.
A parada do abacaxi que tinha até então, até esse momento, era que quando um casal... Jovem Nerd Agatha, vamos pegar um exemplo.
Mentira, caraca. Um
casal tá aberto a relações curiosas.
Experiências. Casais, eles colocam ou um abacaxi ou algum desenho, algum ornamento de abacaxi na casa deles ou no motorhome deles, sei lá, mas bota de cabeça pra baixo. Por quê? O abacaxi, eu já expliquei isso aqui, mas ele é um símbolo de hospitalidade. Tem muitos hotéis e muitas pensões e tal que tem um abacaxi no logo, porque antigamente o abacaxi era uma fruta exótica, então o abacaxi era um símbolo, sabe, de as pessoas alugavam os abacaxis na Europa lá, né? 1900 de caravela. Então ele ficou com esse símbolo de que quando a pessoa tinha um abacaxi numa festa, é porque ele tava gastando uma grana pra ter aquela fruta exótica na sua casa pra receber as pessoas. Então, esse símbolo, quando posto de cabeça pra baixo pelo Jovem Nerd Acre, indicava que o casal está aberto a experiências diferenciadas.
Há muita hospitalidade, né?
Ainda não, mais.
Caraca, hospitalidade que, né?
É. Não, eu acabei de descobrir aqui que realmente o abacaxi de cabeça pra baixo, se você tá com ele tatuado ou com uma placa, um adesivo em carro ou casa, significa que você gosta de swing.
É isso aí. Caraca, tatuar o abacaxi é muito comprometimento.
Tatuado é quando o cara tem certeza que ele não vai mudar.
É um compromisso.
Tá bom, é isso mesmo. É o estilo de vida.
É um estilo de vida. Caraca, imagina a pessoa que fez um abacaxi tatuado de cabeça pra baixo só pela zoeira, porque gosta de abacaxi, mano.
Porque essa pessoa não existe.
Essa pessoa não existe.
Não existe, cara. Caraca, cara. Mano, e é foda, porque eu achava que eu ainda era jovem. E isso aí já não apetece mais, mano.
O abacaxi de cabeça pra baixo,
você
diz?
É, pô.
Você acha um absurdo, Load? É isso?
Não tô sendo conservador, que acha absurdo a galera aqui.
Vai chegar o Load conservador, já vai aparecer.
Eu senti um pouco de conservadorismo nessa parte.
Não. Cada um faz o que quer aí
da sua vida. O Load tá lá o meme da carinha, assim, sabe? Abacaxi de cabeça pra baixo, ele refuta. Sabe qual
é? Não, cara, é que daqui a pouco os caras vão falar que a maçã da Apple é o quê? Você é com o coach? Tipo, é isso? Tipo, a maçã mordida da Apple é que você gosta de ver o cara com a sua esposa. Vai, tipo, vai ser isso. Aí todo mundo que tem Apple vai ser... Tá ligado? Eu, tipo, tô pensando pra onde vai isso, cara. Que doideira, cara.
Ah, mas isso já é um negócio estabilizado, já. Não vai mudar, não vai agregar mais.
Talvez agora tá chegando no mainstream agora, né? Pra galera que já faz isso há 30 anos, é algo que era secreto, né? Caraca.
Principalmente pros iniciados.
Será que essa moda pega no Brasil, mano? A matéria pergunta isso aí, ó. Caraca, cara. Eu tô indignado com isso. Caraca.
Você tá indignado com isso? De todas as coisas
que
no mundo, é o abacaxi upside down no Mercadona é o que te deixa indignado.
É o que mais... Toda coisa no mundo aí que eu tô vendo acontecendo atualmente, eu acho que é uma pauta importante pra esquerda debater aí, mano. Porque isso aí tá... Não, começou na Espanha, daqui a pouco tá chegando pra cá, mano.
Olha aí, caraca. O load conservador aí demais, cara. Eu adoro.
Mas isso aí é coisa de comunista mesmo, porque a Espanha, o partido que tá no poder é o Partido Socialista.
É aí, ó.
Olha aí. Caraca.
Não, eu não tenho nada contra, não. Vocês fiquem aí com as tatuagens de vocês de abacaxi pra baixo. Eu só vou olhar e passar direto, assim. Quando eu ver um bagulho assim na casa de alguém, já me afasto.
Tenho até amigos que têm tatuagem de abacaxi, de cabeça pra baixo. É assim que começa, Load.
rapaz.
É. Daqui a pouco, no meu tempo, não tinha isso, não.
Acabando com a família brasileira.
O abacaxi. O Load agora vai ficar ligadaço nos abacaxis da galera.
Boa. Caraca,
mano. O Cauê tem tatuagem pra cacete.
Oh, dá uma procurada lá.
Tem mais de 100. Alguma deve ser um abacaxi, não é possível.
Pô, pior que, mano, não duvido. O Cauê tá levantando umas pautas de não monogamia, tá ligado?
Pergunta pra ele cadê o abacaxi.
Eu vou perguntar. Eu vou comprar um abacaxi amanhã no mercado e vou deixar de cabeça pra baixo no cenário do Daily Show sem ele ver. Só pra ver se ele vai se incomodar com aquilo.
Puta cara, que coisa linda.
Só pra ver.
Mas tu vai comprar abacaxi, tu vai andar em que corredor antes de pagar?
Eu vou passar o da peixaria ali, que tem que ser o meu. Que é, né, o da peixaria ali, ó.
Caraca. Tem que perguntar pra Thaís, não pra gente.
Meu Deus, cara.
Que maravilha.
É, olha aí. É o jovem, né? Arrumando as coisas novas aí deles aí. Meu Deus. Cara, tem até horário, das 19 às 20, mano.
Ah, tem horário?
Tem, tá aqui, ó. A técnica e a habilidade de hora de flerte. É muito simples.
Eu quero saber se aumentou o faturamento do mercado.
É porque a galera fica parada lá conversando, ninguém compra nada, né?
Lembra da época dos rolezinhos? Quando a galera do funk começava a organizar rolezinho no shopping pra namorar, e aí batia a polícia e tudo? Será que vai acontecer a mesma coisa no mercado agora,
mano? Não, porque são brancos.
É, isso. E depende do mercado, né? Porque, tipo, pô, eu não vou querer fazer isso. Eu não vou falar o nome do mercado. mercado, né? Vou falar, não.
É, não, deixa quieto.
Deixa, tem mercado aí que não dá pra você fazer isso aí, não, mano. Você que sai de cabeça pra baixo.
Essa parada não dura uma semana. Não porque, dura. Sei lá, na Espanha, lá, a galera deve botar o abacaxi e tal, deve fazer isso uma vez por semana, né? E deve ir embora com o abacaxi. No Brasil, a galera encheu o carrinho, ia botar tudo. Botar pepino, pilha, todas as possibilidades de relacionamento grudado no abacaxi. Ia dar de 7 às 8, 8 horas, larga o carrinho cheio.
É, exato. É que eu tô...
Deixa o carrinho lá, que de merda.
Aliás, a prova que eu tô falando de abacaxi, eu vi aí o... Caraca, o Tucano pode fazer o fact-checking aí. Que barata gosta de botar ovo na coroa do abacaxi.
Eita!
Se tu for comprar abacaxi, antes de sair do mercado, tu pega a coroa, aí tu dá uma torcida assim, arranca fora e deixa no lixo do supermercado pra tu não levar.
Não fala assim, porque o Fred não tá aqui.
Caraca, que piadinha.
Nossa, caraca, senhora. Mas essa veio desprevenida, eu não tava esperando. Pega a coroa e deixa no lixo do mercado.
É, cara, é, compadre. Não leva as baratas, não.
É, tô vendo aqui que é verdade, hein?
Ah, mas.
É não... verdade, não. Então, eu não posso falar que é verdade, porque você digita isso no Google, as 10 primeiras resultados são ou TikTok ou Instagram. Então.
É, aí é foda.
E é, sabe o que é uma merda? É porque é um desses infelizes fez o primeiro vídeo, isso. E aí todos os outros são cópias desse primeiro. É,
caraca, exato. Eu não aguento mais ouvir a porra daquela. Você sabia que 30% de salsicha é sal? E os outros 70% é sicha?
Caralho, que ódio, brother. O dia inteiro essa merda aparecendo.
É, mas ninguém consome tanta abacaxinha assim pra levar tanta barata pra casa também, né, mano?
É, e pô, se tem o ovo da barata, o cara tem que ficar quantos dias com o abacaxi parado lá em casa?
Uai, não sei.
Vocês sabem escolher abacaxi?
Sim. Como é que escolhe? Eu não sei. Não,
como é que é, Alan? Eu normalmente já compro cortado.
Você tem que pegar uma das folhinhas da coroa assim e ver se ela solta.
Se ela solta, né?
Ela solta porque tá maduro.
Olha aí, olha aí. E ó, pra saber se ele tá doce, não tá azedo.
Aí é só deixar de cabeça pra baixo.
É. Eu acho que daqui um tempo eu tô entrando no time de vocês.
Peraí, não.
Vai. Chama a gente
de novo. Vai
me ofender. Caraca, velho. Chama ele de tá novo, demais gente. Hoje.
Todo programa que eu participo com o Load, ele me chama de velho, maluco.
Não, não. Pô, pior que é uma mancada. Esse é meu primeiro Nerdcast sem pauta. É que eu tô avoado, cara. Anteontem eu fui fazer uma vitamina de abacate. Eu adoro fazer vitamina de abacate e normalmente é mais pra noite, assim, que eu gosto de tomar antes de dormir. Eu
cuidado,
coloquei.
Hein? Cuidado.
Por quê?
É droga, né?
Não, pô, né? Não. É muita vitamina,
não.
Pô.
Não, pô. O grupo começou com essa discussão aí.
Pô, não tem mais açúcar. Não.
Tem muito açúcar, açúcar é cocaína.
Ah, o abacatito. Caraca, começou com essa discussão, não.
Abacate é droga.
Caraca, cara, eu gosto muito. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei o meu liquidificador, coloquei o abacate, coloquei os cubos de gelo.
Pô, né, você faz isso à noite?
Ah, mano, eu não tô nem aí, a fome.
Cara, liga o liquidificador, que horas que é que você liga?
Ah, umas 11, 10, depende
muito. Porra, assim, aí é foda, né, pô?
Tá, não, pô, eu tô dentro da minha casa, pô.
Mas ela tá isso, te aguenta. Né?
Ah, não, ela toma junto, ela gosta.
Caraca, aí... mal. Quais são as regras da sua casa, Maurício?
Agora que vai ligar o liquidificador 11 horas da noite?
Não pode, não pode.
Não dá, velho.
Como não? Se a pessoa tá acordada, não, mas você é casa, fala que é uma vitamina, a pessoa fala que
é
quer.
É casa ou apartamento? É casa
apartamento,
ou
apartamento?
Apartamento. Não pode.
Não pode.
Como
não, cara?
Ô, Lodi, sabia que na Alemanha você não pode dar descarga depois da... Na Alemanha não, na Suíça. Não pode dar descarga depois das 10?
Não, mentira. Não, não é possível. Não pode dar descarga depois das 10. Que porra é essa?
Gringo nem toma banho direito às vezes, cara. Você vai seguir o mesmo...
Tomar banho é uma coisa, aí põe no banheiro é outra, né?
Não. Pô, o liquidificador, ele tá ali. Você fala pra pessoa, pô, você quer uma vitamina? Quero. Vou fazer. O barulho vai sair, obviamente, né?
E o que você põe na vitamina?
Eu ponho isso. Abacate, açúcar. Só que a minha açúcar, eu não coloco colheres,
abacate,
né?
Abacate
só...
já tem açúcar pra cacete, não sei se você sabe, né?
Ah, mas, pô, mano, você
e colocar açúcar é droga.
Sem olhar, tá ligado? Você só pega a colher e vai jogando, assim, pelo pote, assim. E aí, depois eu jogo 1 litro de leite, né?
1 litro de leite? Caralho! Maluco, tomando 1,5 litro de vitamina de dormir?
Porra, mano, vocês não tomam vitamina, não?
1 litro
pra dormir?
Mano, 1 litro? 1 litro inteiro?
1 litro, mano.
A garrafa
tu levanta quantas vezes pra mijar?
Tu mete 1 litro de leite pra dentro antes de dormir? Como é que tu dorme, brother?
Cara, só dormi.
Caraca.
Caraca, ele é jovem, ele é jovem.
O pH do estômago dele é equilibradíssimo, né?
Caraca, porra, mano.
Cara, mais 5 anos, aí essa festa acaba. Eu tô,
o cara manda antes de dormir. 1 litraço de leite integral, daquele que sai grosso da casca.
porra, é muito bom a vitamina grossa. Eu não gosto dela, tá ligado? Igual suco, não, mano. Eu gosto dela...
Um abacaxi com caroço.
Alexandre, também não pode bater a porta do carro, viu?
Ó, açúcar a gosto. Nem mede, joga. É
caraca. Pô, mas a minha vitamina... A única vez que eu achei uma merda foi quando alguém... Eu tuitei que eu ia fazer uma vitamina e a galera falou assim, põe leite condensado e fica maravilhoso. Nossa, ficou horrível, mano. Tá ligado? Pegou um gosto nada a ver. Então eu nunca mais coloquei leite condensado na vitamina de abacate.
Sabe por que ficou um gosto nada a ver?
Que é porque muito açúcar,
tanto, né, açúcar na parada que você saiu correndo e comeu um monte de mosquito, é isso?
É, ficou horrível.
Você tava com tanta energia que você saiu correndo pela rua, mano.
Mas o problema dessa vitamina que eu fiz anteontem é que quando eu fui bater, eu bati com aquela tampa do liquidificador transparente dentro da vitamina, mano. Eu não percebi que eu não tinha tirado a tampinha transparente de dentro do liquidificador. E aí começou a fazer um barulho muito bizarro. A Thaís veio e falou, nossa, que barulho é esse? Eu falei, ah, é o gelo que eu coloquei. Que eu coloquei o gelo, né?
Tu comeu com plástico? Tomou com plástico?
É, aí ela, não, mano, isso não é o gelo. Aí eu falei, puta, eu não tô achando a tampinha. Que eu nem tinha percebido que eu tava batendo com a mão sem a tampa de plástico, sabe? Pra não jogar tudo pra fora. E aí ela falou, Lodi, presta atenção, você colocou a tampa dentro. Aí, mano, a gente foi coar a vitamina, tava cheio de plástico no bagulho da tampa. Eu falei pra ela, coou, eu acho que dá pra beber. Ei, ela, não, mano, vai... Eu ia beber.
Ela... Agora tá cheio de microplástico.
É, tá todo mundo com microplástico no saco, não sabe por quê depois.
Então, mas eu não bebi, eu ia beber.
Eu não sei se vocês sacaram a quantidade de açúcar que o Lodi tá botando nessa vitamina. Ele usa a tampinha transparente do liquidificador como medidor de açúcar.
Meu Deus do céu. Caralho. Pô, mano, mas
a parece vitamina... aquele esquilinho que toma café e fica maluco, né?
Do sim, é.
Ele lá, para, né, o tempo.
Não, mano, eu gosto muito de açúcar, cara. Às vezes eu como açaí, tá ligado? À noite, assim, eu gosto muito, cara. Mas é que me ajuda, tá ligado? Eu acho que é isso, né? Já tô virando um dependente químico de açúcar.
Me ajuda. Tô uma parada tão agressiva que teu corpo desliga. Você fala assim, não tem condição desse cara continuar acordado e ele tá trabalhando aqui.
Disse isso, o roxo com a boca cheia. Quem não, vai sabendo?
Tô comendo aqui um negocinho, uma brincadeira aqui.
É por isso que eu falei que eu estava perto de chegar igual vocês, pelo gosto, né, de comer umas paradas assim e de esquecer as coisas, cara. E de repente você bate o liquidificador com tampa de plástico. Eu não sei
que isso, mas tudo bem.
Vocês velhos que esquecem o que vocês estão fazendo. Já tô nesse nível, já.
Ai, ai. Ah, mas eu ainda posso consumir bastante açúcar, né? E eu tenho que fazer exame de diabetes qualquer hora aí pra ver se eu tô tranquilo também, né?
Tem que fazer check-up, né, exame de diabetes.
Check-up não, check-up geral. Eu fiz, acho que uns 5 meses atrás eu fiz. E tava suave.
Ah, vamos então ver, açúcar, plástico, foda-se.
É. Pô, mas eu tenho que aproveitar, cara. Outro dia eu tava mostrando umas fotos minhas antigas pra galera. A galera tá falando, caramba, você parecia usuário de crack. Olha como você tava lascado. É, a galera tava nesse... Nossa, você todo chupado. Era só osso. Eu falei, então, hoje eu consigo, né, tomar vitamina desse jeito, tá ligado? Eu nunca tive essas coisas. Às vezes eu compro aqui em casa. Mano, aí é foda que vai parecer que meu paladar é infantil mesmo. Não tenho o que dizer. Eu como caixas de bis, tá ligado? Eu tenho caixas de bis que eu compro. Como muitos sucrilhos. Nossa, eu adoro muitos sucrilhos. Então eu jogo ainda um pouquinho de colher de açúcar, né? Porque o sucrilhos, ele... Não sei se vocês são assim.
Tu mete açúcar no sucrilhos, brother?
É isso. Sucrilhos.
Mas tem que pôr, cara. Que é o foco
de milho recoberto por açúcar, né?
Aí não, mano. É porque o sucrilhos, quando você compra no mercado, o açúcar fica todo embaixo, cara. E aí fica zoado. E aí você põe e joga mais uma colherzinha em cima ali só pra dar aquela
caramelizada. Eu ia criticar o Lojo, mas eu botava, né? Não boto mais. Agora eu boto adoçante, mas eu botava açúcar no Nescau, no Toddy.
Aí, ó.
Mas adoçante é pior que açúcar, não é? Não é que o nutricionista fala?
Hoje ele põe adoçante.
É, adoçante é pior que o açúcar.
Não, isso aí eu tomava puro, do jeito que tava ali, porque é bem doce mesmo.
Aí, o Lodi falou que fez check-up há 5 meses atrás, eu fiz agora. E aí, ano passado eu fui fazer o check-up e eu tava tomando muito energético, né?
Tava.
Calma, deixa eu contar minha história. 2 semanas antes de eu fazer o check-up, eu dei uma segurada no energético pra dar uma balanceada nos exames.
Pra enganar o exame, né?
O cara quis hackear o check-up dele.
O exame não dá nada.
Aí eu fiz, tava tudo ótimo, só deu lá gordura no fígado nível 1, que é super padrão, normal, todo mundo tem e tal, beleza. Esse ano eu falei, eu vou como eu sou, eu vou ao natural, não vou fazer esse negócio, vou continuar
ao natural.
Isso, tá certo, é isso aí.
Maluco, tô melhor que o ano passado.
Ih,
Nossa.
O energético, o meu fígado agora tá zerado, não tem mais gordura.
Olha aí.
O energético aí derreteu a gordura do fígado, mano.
Puta que pariu. Não...
Tá vendo?
Inacreditável essa porra.
Pô, eu tô garoto.
Alguém tem que fazer fact-check nos teus exames aí, compadre.
Eu cheguei a pensar sobre isso. Eu falei, será que o laboratório trocou meus exames? Porque não é possível que tu seja tão bom assim.
Isso é uma parada que eu não tomo, mano, energético. Eu não bebo nenhuma bebida alcoólica, né, nenhuma. Eu acho que eu compenso nisso, né? Eu não fumo cigarro, não bebo bebida alcoólica.
Olha o load conservador aí, olha o load conservador aí, não existe.
Não, você mas não vai fazer que nem o Jovem Nerd, que esperou ter 40 anos pra começar a beber,
não, né? Cara, porque quando eu era moleque, lá pros meus 14 anos de idade, eu fui tomar banho numa represa, e aí lá tinha um cara que ele tava com um carro, eu lembro até hoje, assim, e aí ele tava tomando umas cachaça com os parceiros dele, e aí chegou eu e mais três amigos, ele falou assim, aí molecada, dou 10 reais pra quem tomar esse copo de 51, copinho americano, tá ligado? E aí, eu saí na frente e falei, porra, eu quero. Aí eu tomei um copo de 51 puro, virei assim, pá, e aí ele me deu 10 real. Aí ele falou, agora eu te dou mais 10 reais se você tomar esse copo de 51 com Coca-Cola. Eu falei, porra, se com 51 foi suave, desceu queimando, mas foi tranquilo, o de Coca vai ser suave.
Cara, quem é esse Loki que estava visitando a Terra?
Mano, eu não faço ideia, cara, era só um cara que tava lá, ele tava lá, e aí ele tava fazendo graça pros parceiros dele, e eu fui fazer graça pros meus parceiros, de eu aceito. E aí eu virei o segundo copo de Coca-Cola e não lembro de mais nada assim.
Maluco.
Só lembro do que os meus parceiros falaram, que eu quase me afoguei procurando pato na represa, aí depois meu irmão me dando banho. Desde esse dia, eu nunca mais bebi nada que continha álcool, sabe? Porque eu fiquei muito medo, assim, de tomar um perdido qualquer hora nessas palhaçadas de aposta, que eu sempre fui muito bobo nesse nível, tá ligado? O cara fala, ah, eu duvido você fazer isso. Aí eu ia lá e, vou fazer. Então, aí eu fui onde eu parei.
Olha aí, compadre. Aí, Lodi, eu duvido tu começar a beber com 40 anos.
Pô, se a gente começar a colocar... esses dias o Cauê tá falando isso aí, ó.
É maneiro, porque aí o fígado tá novo, é isso?
É, e se der uma estragada, é só tomar energético e reserva.
O energético que tu toma, o Azaghal, tu sabia que o logo não é um touro?
Não. Não? É não. Duas asas? É o quê?
É um gauro. Ah, vai ele. Não, é verdade. Vai. É um bovino...
Eu vou chegar sudeste, ao fato aqui, tá?
No sudeste fala. Asiático, Gauro, procurem.
Peraí, estamos fazendo fact-check aqui dessas informações, tocando, porque o que o Red... esse programa aqui não tá mandando bem, não, cara. Peraí.
Ah, tô vendo. Gauro, tá bom.
É isso?
Não, é porque o Red Bull já existia.
Quando você procura animal,
é da Tailândia.
Um ícone de alto-falante tem o som do animal.
Olha, que irado.
Isso. Como é que ele faz?
Ah,
Monstrico. Sei lá. Diz a lenda que o austríaco que inventou, entre aspas, o Red Bull, ele fez uma viagem pra Tailândia e lá já tinha essa bebida lá, tá ligado? Pra curar jet lag, ressaca.
Vai falando, vai? Tucano, que eu tô te ouvindo e lendo o que tá aqui no Wikipedia. Vai.
E é. Eu também tô lendo aqui. Que é uma mistura de cafeína com taurina, né? Tal, não sei o quê. E aí ele falou: pô, vou levar isso lá pra Áustria e vou patentear. E aí levou e botou o nome de Red Bull.
Não é isso? O fato que eu tô vendo aqui não tá bem isso aí, não, hein?
É, não. Fala que foi na Tailândia. Foi um empresário. Tá correta a informação.
Olha aí.
Mas sobre o nome aqui, ainda não consegui achar a fonte.
Não, mas existe o Red Bull lá com outro nome, que são dois gauros se batendo, assim.
O cara copiou tudo, é isso?
Tudo. Olha, tem a...
Aqui, ó. O Mal, cheque esse nome aqui, ó. Vou te mandar aqui, que eu acho que é esse aí que tu não tá falando. Vê, dá uma checada aí de fatos aí.
Caralho, os caras estão realmente...
Acabou os e-mails de canelada.
Agora é tudo. Na hora.
Time. Real time.
Agência Lupa aqui. No Nerdcast.
Caraca, pior é que
o cara copiou mesmo.
Se você botar Red Bull Ásia no Google, aparece a versão asiática do Red Bull.
Caraca, olha aí.
Ninguém cria nada, né, mano?
Eu tô pensando aqui, cara, tudo que eu falar agora de curiosidades, a gente vai ter que parar uns 5 minutos pra ver se eu tô falando a verdade, né?
Eu não desacreditei, eu só queria ver a lata versão asiática.
Não, tu não, mas o Mal e o Load?
Eu tô acreditando,
que isso?
É difícil demais mesmo.
Não, eu não desacreditei, né? Só que imagina, falaram, pô, você virou pai, aí seus filhos no futuro vão escutar o programa. Falaram, pô, não tinha um amigo pra falar pro papai que ele tava... tá ligado? A gente quer fazer esse papel pra falar, não, amigo ele tinha. Agora, se ele acreditava, era outros 500.
Exato, é isso aí.
Tá bom. Teve que dar double check aí, mano.
Porra, eu, sabe o que isso tá me lembrando? Quando eu falei do Ligre e do Tigreão.
É verdade, ninguém acreditou.
Todo mundo, ninguém acreditou, todo mundo começou a me zoar, cara. Eu fiz meu próprio fact-checking aqui e depois das 10 você não pode bater a porta do carro, não pode dar descarga e não pode usar o secador de cabelo.
Na onde isso?
Na Suíça.
Na Suíça, eu não moro na
mas
Suíça.
Mas eu vi isso em alguns veículos aqui. Mas, inclusive, eu fui pra Suíça, fui no banheiro depois das 10, perguntei pro dono da casa, posso dar descarga? Ele falou, pode, lógico, deve. Aí eu falei assim, mas não tem a lei que não pode? Ele falou, não, não conheço. E o cara mora lá há mais de 10 anos. Mas era uma cidadezinha pequenininha.
Você foi na Suíça e você explicitamente perguntou se você podia dar descarga.
É um amigo meu, eu fiquei na casa dele. Eu tinha intimidade pra isso.
Eu tenho que fazer um check disso daí, hein?
Você me lembra aquele filme O Último Imperador, que o imperador mijava no meio do pinico, incomodava os outros presos. Lembra disso?
Cara, é muito específico isso.
E aí o guarda fala, porra, o ex-imperador, tá acordando todo mundo com a tua mijada, mija no cantinho.
Era o imperador da China,
né? É da China, né?
Isso. Aí eu aprendi a mijar no cantinho do vaso.
Você aprendeu... Peraí, cara, mas agora aprendeu as paradas muito louco. Tu aprendeu a mijar no canto do vaso vendo O Último Imperador. É
isso. Eu não vi, eu acho que eu não vi esse filme, mas eu faço isso desde criança pra não acordar meus pais também.
Caraca, aí, é um suíço. O cara não sabe e é suíço.
Pode é só mijar sentado. Não tem nenhum tipo de mistério. Mija sentado e pronto, resolveu tudo. É isso, cumpadre. Tu não faz splash, tu não faz barulho, tu não faz sujeira.
Ah, tu dá descarga?
Não, mas aí tu dá descarga, beleza.
Não, não é beleza, não. Se for depois das 10. O Alexandre dando descarga depois das 10 e o Load fazendo vitamina depois das 11, uns 280 km por hora, né?
Qual que faz mais barulho?
Esse negócio da descarga, sabe a parada que eu não faço? Depois que eu vou fazer o número 2, eu não olho pra trás.
Não, você tá, ó, você tá colocando a sua vida em risco.
Tem que olhar, tá? Tem que olhar.
Não, porque aquela série O Sorriso Lagarto me traumatizou demais.
Do No?
Não, Sorriso Lagarto é com o Raul Cortez. E aí tem umas cenas que ele vai cagar e ele bota a mão na bunda e sai sangue na mão dele assim.
Cara, é muito maluco.
E aí eu fiquei muito traumatizado com essa parada do cara cagar sangue e eu prefiro a surpresa.
Caraca, você, cara, isso, tô falando sério, cara, não faz isso não, tu tem que estar de olho aí nas paradas, compadre. Tu tem que saber o que tá rolando.
Não, meus exames são ótimos, fica tranquilo. Tô tomando energético, tá derretendo tudo.
Pô, eu ia falar uma parada de filme que ele se lembrou desse aí do lagarto aí. Um filme muito específico, que eu não sei se vocês assistiram, que eu aprendi, fazendo aspas com a mão, uma parada que eu achei muito louco, é aquele Cela 211, vocês já viram?
Não, não vi.
É um filme muito específico, é de um policial que ele tá no primeiro dia como carcereiro, e aí nesse primeiro dia dele acontece uma revolução no presídio, e aí ele, pra não ser pego de refém igual os outros policiais e ser morto, porque a galera começa a matar os outros policiais, ele descobre que a esposa dele esqueceu, acho que de colocar a cueca dele na mala. Caralho. E aí, por isso, ele não tem cueca na hora que ele tá preso. E ele consegue se misturar com os outros presidiários, porque ele tá sem cueca. E aí eu fiquei, caraca, é muito louco, porque eles conseguiram diferenciar o cara, que eles lá dentro não tem cueca. É um bagulho muito aleatório, assim. Aí eu lembrei disso, então foi um aprendi que, tipo, em algumas cadeias, talvez, os
presos... É espanhol, não né? Cueca. Espanhol esse filme.
Eu acho que é, eu não sei, faz muito tempo que eu vi. Eu não lembro de tudo direitinho, mas era uma parada assim, a mina dele vai fazer a mala dele, e aí esquece de pôr as cueca, mano. E aí ele ganha um apelido de coruja, eu acho, que é por causa da cueca dele e tal, que ele não tem, e aí ele fica lá, ele consegue se salvar porque a mina dele esqueceu de colocar a cueca na mala, mano.
E aí tu agora não usa cueca mais.
Não, não, não é isso não, pô. Não, é que agora eu tô tentando lembrar se na verdade ele tinha ou não cueca, cara, eu esqueci.
Não, tu não aprendeu nada com o filme então, pô.
É, eu esqueci, eu só tenho esse negócio específico que é do filme da cueca.
Porra, eu trouxe aqui que eu aprendi com a Xuxa, com O Último Imperador, com O Sorriso Lagarto.
Porra, Lodi.
Pô, é verdade, né? Caraca.
Eu tô jogando minhas cuecas todas fora agora.
Ah, sabe outra coisa que a gente aprendeu com o filme? É que lepra seca não passa com charuto.
É verdade. É a pura verdade.
É, lepra seca não passa com charuto. O Papião foge da prisão, aí ele para numa ilha, e aí o dono da ilha é um cara todo leproso e tal, não sei o que, ele tá fumando um charuto, ele oferece pro Papião. Aí o Papião chega e fuma o charuto. E aí ele pergunta, como é que você sabia que lepra seca não passa pela boca, assim, tal, não sei o que. Aí ele fala, eu não sabia. Mas você, eu preciso de você, você é o dono da ilha. Não ia fazer essa desfeita, né?
Pô, mas esse filme Papião era um puta filmaço, cara.
É, foda.
É, Gênio, tá vendo como é que a gente aprendia as coisas, Lodi?
É, através dos filmes, né? Eu não vou lembrar de nada específico, não, mano, que eu aprendi, não.
Você
não
acha lembrar. Tudo chato? Tudo é chato?
Não, eu acho.
E os filmes novos, os filmes de jovem que você vê não ensina porra nenhuma, e aí você fica nesse limbo. Quem não sabe se bota cueca, se tira a cueca, e aí você
fica assim, pô, bebedendo aí com açúcar e leite toda noite.
Nossa, agora eu lembrei
de nada. De leite que tu toma de dormir, tu não pode usar cueca mesmo. Não dá tempo. Não dá tempo.
Eu lembrei de uma parada que eu nem comentei aqui, que o Azaghal, na hora que eu joguei no grupo, ele quase me baniu lá.
O quê? Do Goonies?
É, que eu revi Goonies recentemente, né? E, nossa, mano, e eu...
Tem paradas que são sagradas, Lodi.
Mó crítica social e tu vem chegar e falar que não tem nada no filme.
Não, mas peraí, eu não falei que ele era ruim. Eu falei que quando eu vi, tinha uma magia muito maior por trás. E eu não me senti mais com essa magia quando eu fui ver novamente.
Não é a mesma coisa quando não é, não, mas é. Acontece.
Eu vi no cinema com os amigos, quando eu cheguei em casa, tocou o telefone, era um amigo meu falando que queria fazer um grupo de exploração chamado Goonies.
Tá vendo? É isso que eu não senti. Eu falei, pô, eu não fico com vontade
de... Pô, mas que bom, né, cara? Já pensou? 35 anos.
33, 33.
Ah, é verdade, idade de Cristo.
Eu tô mais vivo que ele aí, pô.
Com certeza, né?
Pior que dependendo não, né, mano? Porque ele tá no coração de geral aí, mano.
É verdade. Pô, é verdade.
As pessoas só morrem quando são esquecidas, né?
É, olha o Load Poeta. Maurício, você tá só de comentarista aqui.
É, pois é.
Ah, eu tô, cara. Eu tava tá pensando aqui. Se eu...
Tá cansado?
Ele tá guardando as pautas dele.
Tipo, mal acompanhado, né?
Mal acompanhado.
Ele não quer ficar queimando pauta de mal acompanhado, olha aí. Isso.
O Dave ficou falando aí do pet chinesa, que ele não sabe do que é o pet chinesa e tal. E ele não ouviu mal acompanhado que a gente
falou. Eu quase falei isso, mal. Eu falei assim, ué, cara, tu
tem que fazer os drops
do grupo mal
acompanhado pra poder...
Do teu grupo.
Não, mas eu tava pensando aqui que você falou que você tava cansado. No início da conversa a gente tava falando que você quer ver cortes e tal, porque eu não tenho mais paciência pra ver vídeo que tem mais 5 minutos, por exemplo.
Caraca,
sim, eu já cheguei nesse nível, cara. Eu acho que o Reels do Instagram já me acostumaram a absorver informação em um minuto e meio. Então, não chegou pra mim, eu jogo pro...
Essa merda, rede social, assim, TikTok, Instagram, essa porra é uma maldição, cara. Sim. Eu me pego assim, a gente perde muito tempo de não fazer nada, porque a gente fica só swipe, cara. E eu, todo dia, eu falo assim, eu vou desinstalar essa porra desse Instagram, não sei o que lá, que não aguento mais. E, assim, no final, a gente não vê nada de relevante, assim. Você passa horas nessa bosta pra ver alguns vídeos ali que a gente...
Manda metade pros amigos.
É. Exato, sim, né? Manda um pouquinho e eu ainda tento distribuir. Que o Fred, tem horas que vem, maluco. Cagada
pelo tempo. Eu mandei... Caralho! Eu mandei um pro Fred ontem sobre uns tiozinhos que consertam um relógio, o famoso relojoeiro, né? Uhum. De uma empresa. Aí vem uma menina lá, deve ser a menina do marketing, chega e fala pros tiozinhos: se você pudesse escolher qualquer Patek Philippe, qual que você escolheria? Aí ele fala: ah, eu gosto desse e tal, não sei o quê. E você, do relógio tal? Aí fala as marcas lá, tal, não sei o que lá. Aí eu mandei pra ele: mano, eu fui pesquisar os relógios de 400 mil, brother.
Cara, é outro nível, né?
Aí o Fred ainda falou: ainda querem me convencer que Rolex é bom, pô?
É o Fred mesmo.
Caraca. O Fred te responde quando você manda vídeo pra ele, ô Tugano? Porque eu ia até levantar, não nem pra gerar intriga, porque eu ia perguntar mais qual é a etiqueta da hora que você recebe o vídeo dos seus amigos. Porque
depende.
O máximo que eu tô fazendo hoje em dia é responder com emoji.
É, não dá pra responder todos do Alexandre Ottoni.
Então, às vezes eu me empolgo e metralho Tucano.
Sim, pois é. É muito. Caraca. Eu não queria aceitar nomes, mas é essa situação.
Ah, o Mal é um cara difícil de agradar. Antigamente eu agradava mais.
faz. O mal não responde nada, o mal não responde, é isso aí.
É, hoje em dia tá difícil.
É isso que eu tô perguntando. Eu vou lá e assisto. Aí, qual é o que eu tenho que fazer depois?
Mano, o vídeo não te gera nada, não te gera nenhuma emoção. Você tá que nem um robô vendo o vídeo.
É, eu tenho mandado mais vídeos pro Vidani do que pro mal hoje em dia.
Olha aí, ó, e o Vidani, ele faz o quê? Ele te responde?
Ele responde todos os vídeos.
Ah, é. Mas é novo, né? É novo, mas novo ainda? É novo, ele não tem 20 anos de casa, tá ligado? É novo.
Ah, ele responde também, tudo.
Exato, é verdade. Não tá cansado, né?
Eu já tô que nem o Azaghal já.
É, o Azaghal é assim, ó, no grupo. Eu queria falar aqui sobre, debater até. Eu acho que é estamos entre amigos, debater sobre o Azaghal no grupo Abacatito, que não é mais Abacatito, né? É Barbie Ray grávida em Acapulco.
Isso. É esse o nome agora? É. Ah, é verdade. Nossa, eu nem olho o nome, mano.
Porque ele chega assim, alguém pode me resumir Deolane Bezerra? Eu faço um relatório.
É verdade.
Ele não dá um emoji de agradecimento. Eu não sei nem se ele viu, se ele não viu.
Olha, tá ligado? Não teve o dia que ele pediu um parecer seu e meu, da mesmo assunto?
A gente respondeu e ele, né?
E ele nada,
né? Nada, nada. Blazer.
Super blazer, é verdade. É.
Aí eu fico, não sei. Mas
foi útil. Puta, agradeci mentalmente.
Aí, tá vendo? Mas é assim que eu vejo os vídeos que vocês me mandam também. Eu agradeço mentalmente.
Aí meu desafio agora, quando eu mando o vídeo pro Mal, é tirar uma reação dele. Outro dia ele respondeu assim, puta que pariu.
Ó... Oh. Foi legal.
De um vídeo que eu mandei pra ele. Eu fiquei feliz. Eu tive que ir fundo pra achar um vídeo que tirasse uma parada do cara.
Porra. O Marcelo Bassoli, ele tem todos os defeitos do mundo, né? Ele fala mal de mim nos podcasts que eu não tô. Ele acha que o Bon Jovi é rockstar. Mas o Marcelo Bassoli é um cara que ele não te deixa na mão, tá ligado? Você manda uma foto do Bruce Dickinson e marca ele, ele comenta.
Olha a cobrança,
velho. Não é só emojizinho, não, tá ligado? Ele comenta, puxa papo. Marcelo é ponta firme.
Mas eu vou trazer outro
questão. Ah, mas aí, Tocano, ó. O Marcelo mandou aqui um meme da cadeira, que foi a estrela da semana, né? Cadeira. Você respondeu ele com um sorrisinho aqui, chorando de rir, você respondeu, né? Com emoji.
Eu não falei que eu respondo, é ele que me responde. Eu sou horrível.
Ah, tá. É, porque eu mandei um meme aqui da cadeira, todo mundo ignorou também. Ninguém
respondeu. Qual que foi que tu mandou?
Eu mandei. É brincadeira com a foto da
cara. Nossa, mas esse é muito ruim, ô Mal.
Ah,
é horrível.
Esse já foi, Mal.
Não, teve o You have my ox, you have my bow.
Esse foi bom.
And you have my chair. Foi bom.
Mas eu tenho uma dúvida agora, porque
tipo... Então a gente tá sendo avaliado, né? Quando não tem zero avaliação, é que foi ruim.
Fábio Yabu responde tudo.
É então, verdade. Mas agora eu tenho uma dúvida. Vocês estão falando disso daí, e eu sou uma pessoa que eu respondo também, e eu tento engatar um assunto sobre o vídeo que foi mandado.
Não, Load, tu já foi melhor.
Então, como assim? Não. Tá levando longe demais, Load.
Agora você não quer se misturar com os velhos.
Como assim, não? Não, eu não tô tão ativo no grupo, porque vocês realmente estão conversando muito, e eu tô na maluquice aqui, né?
Mas eu vou te falar que a gente migrou o grupo de plataforma. Tá, e isso, ele tirou o engajamento de algumas pessoas. A gente tem que dizer isso, é a realidade.
É verdade. A gente migrou o grupo por causa de uma única pessoa.
Tudo bem.
Ah, tudo bem, gente. A gente voltou pro WhatsApp. Sabe,
a única pessoa é o dono do Telegram, que permite todo tipo de crime no Telegram, né? Vocês não estão querendo botar essa culpa em mim. Nossa, só porque eu não compactuo com isso.
Eu lembro. Mano.
O cara foi até preso na França.
Foi preso agora, pois é.
Soltaram já, né? Mas foi preso.
Mas agora que tá no Zap Zap, né? Fica ali com um monte de outros grupos, né, cara? E ainda tem um outro grupo que é o paralelo da San Diego lá também, que o Marcelo Materi fica revivendo às vezes.
Nossa, esse grupo é uma morte, maluco. Eu não aguento mais.
Ah, o nosso grupo da Comic Con?
Esse grupo era ótimo, porque era assim, ele tinha San Diego Comic Con, aí a gente usava pra se comunicar durante o evento. Onde é que você vai? Vamos fazer o quê? Onde é que você tá? Bababá. Beleza, acabou o evento, o grupo morria, voltava no ano seguinte. Agora, o Ateri tá numa energia de manter o grupo vivo.
Porra.
E é legal porque ele tá sozinho, cara.
Ele tá falando sozinho no grupo?
Não, ele não tá falando sozinho. Ele revive sozinho o grupo.
Ah, porque tá.
A gente interage e eu, por exemplo, tem coisa que eu já parei pra pensar assim, falei, pô, acho que eu vou mandar isso no da San Diego.
amigo. Só que eu penso, ah não, mano, porque tipo, não é um grupo pra isso, tá ligado? É um grupo que tá lá pro evento. Aí eu mando às vezes no abacatito ou eu mando individual pra cada um. E aí eu fico nessa, falando, eu não quero ir pro da San Diego Comic Con.
Tem um grupo que é só de spoiler de série, né? Ele vai mudando conforme vai estreando novas séries.
Ah, agora tá da Nerd Poder, né?
É.
Eu não tô vendo ainda, eu fiquei tomando spoiler aí.
Rinha de Anel, Rinha de Anel.
Não faz diferença no meu tomar spoiler. Não faz mais diferença, foda-se. O Azaghal mostrou uma cena lá que foi brava mesmo. De uma cena lá de Jesus.
Ah, muito bom.
Não dá, cara, não dá. Isso não dá demais. Como os caras são muito brega, brother. Eu tava com esperança.
Eu vi uns influenciadores aí chorando.
Ah, assim, mas dá vontade de chorar mesmo. Dá vontade de chorar.
Não, mas eu tô vendo a galera defendendo. O pessoal que é mais fã, hardcore, tá ligado? Ele defende tudo, tudo. A galera defende o figurino de Númenor.
É, porque a gente já falou bem e já falou mal. Tem coisa que a gente defendeu, tem coisa que a gente falou. Puta que pariu, pelo resto.
Eu não vou criticar aqui, Númenor, não vou.
Deixa que eu critico pro time, cara. Não precisa quebrar uma amizade por causa disso. Uma amizade tão bonita.
Estamos muito comprometidos.
Mas eu tô atrasado, eu não tô up to date da série. Agora, uma que eu não vou ver, não vou ver. Agatha, não vou ver.
Minha é, isso eu também não.
Ah, mas demorou tanto pra sair que já perdeu completamente o timing, né, dessa série também.
Eu tô na expectativa de ver a segunda temporada de Ruptura. É isso. Esse é o meu objetivo agora.
Essa aí vai ser
continuar
brava.
Tomando energético pra ficar vivo até...
Eu tô com medo de ser decepcionante.
Não, não, não. Eles estão tendo o tempo deles pra isso.
Tomara.
Eles não precisam entregar nada, cara. A parada é ótima. Eles têm só um compromisso com a qualidade do produto. Na Apple TV, você não precisa entregar resultado, audiência. Não precisa entregar porra nenhuma.
Mas só que a parada é o seguinte, cara. Esse tipo de série desperta muita teoria.
Sim,
e verdade. As teorias despertam expectativas.
Verdade também.
E as pessoas, se a expectativa não for alcançada, cansada. Se for diferente, já é, né?
É,
a pessoa quer ser surpreendida. Se não for uma parada muito, muito bem pensada...
É, esse é o problema de uma série como essa. Porque, justamente, a primeira temporada surpreendeu todo mundo.
Sim.
Ninguém tava esperando. Ela foi uma surpresa, uma grata surpresa. Então, realmente... Aí tem que viver,
boa,
né, Tucano? É isso. Não,
eu quero ver. Eu quero ver também.
E quando uma série que tinha muitas teorias também entregou um final ruim? Nunca, gente. Não tem histórico.
O pessoal no Reddit fala que todo programa sem pauta, ou crossover, ou qualquer coisa, acaba falando de Lost. Todos.
Não, como assim?
Pô, eu comecei a ver Lost, cara, agora.
Aê!
Tá entrando na Netflix.
Maneiro, é isso aí, compadre.
Pois é, a Lost entrou na Netflix, aí eu vi os dois primeiros episódios. Vai tomar no cu, era muito bom mesmo, vai sim.
Muito
bom.
Era
bom. Aí, eu falei bom, que toda... Mano,
e é foda que eu vi os três primeiros... Ó, vou ser sincero aqui pra vocês, né? Porque eu não gosto de pagar do cara que via, porque eu não via, tá ligado? Eu tenho que ser sincero.
Uh-huh.
Eu vi Heroes na época, porque passou na Record e tal, e aí eu pirei com Heroes, eu assisti até as merdas que saiu depois, li os quadrinhos lá, eu era aficionado por Heroes. E eu nunca fui do Lost. E aí, de tanta galera falar, e eu não sei o final de Lost, porque eu só sei que a galera fala que é ruim. Mas eu não sei o que acontece.
Não importa. Importa a viagem, a jornada.
Então, eu vi os três primeiros episódios maluco.
É bom pra caralho. Não, pode, espera. Quando tu chegar na segunda temporada, tu vai... Tu vai pirar, porque é muito, muito bom.
Caraca, os planos sequência do primeiro episódio do avião, tá ligado? Tipo, ficava maluco ali, cara, com tudo que eles estavam fazendo. Eu achei muito bom, mano, muito bom. E aí eu parei porque eu fui ver a terceira temporada de The Bear, né? Aí eu preciso voltar pro Lost.
Eu não consigo assistir The Bear porque eu olho pro protagonista. É uma parada muito específica que eu vou falar agora. Mas ele me dá a impressão que é uma pessoa que não toma banho. Eu não consigo.
Caraca, eu fico pensando, você falando isso, eu fico pensando quantas pessoas você já não olhou pra elas e teve essa impressão de tipo, porra, eu não consigo.
Mas a Gal faz isso o dia inteiro. Esse é o modus operandi.
Eu fico imaginando o cheiro das pessoas.
Caraca, cara.
Tem cara de fedida, essa pessoa. O tempo inteiro. Meu Deus do céu. Tem gente que não parece, não é nem não é questão de ser bonito ou feio, mas é uma pessoa bonita, olha assim, tem cara que tem chulé, tá vendo?
É. Caraca, por isso que você não gosta de anime dos otaku, mano.
Tudo fedido.
É, o otaku tem a fama de otaku fedido, mano. Aí, ó. Já tá aí impregnado na mente do Azaghal já, cara.
Um cara que vive muito as Campus Party.
Campus Party,
amigo. Nossa, então, o otaku não me oferece nenhum mal.
É, Campus Party, eu fui uma vez pra nunca mais ir, assim. Gosto do evento, galera! Um beijo pra vocês, mas nunca mais, mano. Nunca mais assim, cara. Passei muito sufoco lá e eu não sabia que tinha que levar a cabana pra pagar pra acampar lá dentro. Aí eu passei maior sufoco pra dormir lá porque eu morava longe. Foi bem ruim assim pra mim, cara. Foi foda.
Tô tocando, a galera tá com saudade de você, cara. Você tem que...
Me deixa na geladeira.
Uhum.
Essa geladeira aí agora é da Magalu, filhão. Tocou a geladeira, filho.
Acelado, se julga.
Tava no contrato de venda, né, cara?
Os caras olham ali, tem um congelador. Você tem que ver se você tá na porta, se você tá no congelador, se você tá lá nas frutas. Tem que ver qual prateleira você tá, irmão.
Boa. Tem que ver se estão me deixando de cabeça pra baixo pra eu ficar mais doce, né? Muito amargo, muito amargo.
A Xuxa me ensinou a não deixar a porta da geladeira aberta.
É mesmo?
O que é isso? Como é assim?
Ela tinha uma música assim?
Não, ela dava esse recado nos programas, ela falava, abre a geladeira, pega o que você quer e fecha a porta, não deixa aberta. E o cara...
Fica olhando, né? Não é vitrine.
É, e isso ficou na minha mente. Gravado, assim. Eu abro a porta da geladeira, automaticamente a Xuxa aparece pra mim, fecha essa merda. Pega o que você quer e fecha.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.